Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Elevato. Gustavo Manhago.
Bom dia! 9 horas 35 minutos. 9h35 de um lindo domingo de sol em Porto Alegre. Domingo de primavera, 24 de outubro. Domingo de grande jogo do Campeonato Brasileiro na capital dos gaúchos, 4 da tarde. Inter e Corinthians no Beira-Rio. Ainda com capacidade limitada de presença de torcedores, mas sem dúvida nenhuma, um grande enfrentamento, né? De uma rivalidade recente muito forte e que brigam hoje no campeonato por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Nenhum dos dois mais briga pelo título, mas estão brigando aí para uma vaga direta na fase de grupos de 2022 e, consequentemente, né, um calendário um pouco mais leve no início da temporada que começa em janeiro. 4 da tarde é o jogo deste domingo. Esperados aí 15 mil torcedores no Beira-Rio, sendo, né, a primeira partida do Inter na sua casa com a presença de torcida visitante. Houve a liberação por parte da CBF e nós poderemos ter, a partir desta rodada, a presença de torcedores visitantes. 500 ingressos foram disponibilizados para o torcedor do Corinthians. Então se espera aí algo em torno de 14 mil colorados e 500 corintianos, quem sabe a capacidade máxima, né? 14.500 de um lado. Enfim, o dia está maravilhoso, né? Depois de um sábado de chuva, de tempo nublado, presença de algum vento mais forte, o domingo amanhece de forma linda em Porto Alegre. Domingo Esporte Show 9h37, vamos juntos até o meio-dia, trazendo para você as informações deste domingo, do fim de semana de futebol, as informações do esporte, entrevistas e, claro, vamos falar do futebol do nosso interior. Sempre com Elevato, finalize já sua obra ou reforma com os acabamentos pronta entrega da Elevato. Calçados Pegada, a marca da conquista. Agora são 9 horas e 38 minutos, 18 graus a temperatura em Porto Alegre, 13 graus a temperatura em Caxias do Sul. Na região central do estado, 16 graus em Santa Maria. E lá no sul do estado nós temos 17 graus em Pelotas, 16 graus em Rio Grande. Domingo Esporte Show, que tem na produção Simon Bianchini e Valéria Possamay. Na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Augusto Silveira e Rudney Raugos. Os destaques da dupla Grenal neste início de programa. Com o Inter, Bruno Flores.
Oi, Manhago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Internacional, que tem este jogo importante, marcado para as 4 da tarde deste domingo, diante da equipe do Corinthians no estádio Beira-Rio. E, Manhago, é um jogo em que o Internacional espera, pelo menos desta vez, conseguir atingir a capacidade máxima do público permitido no estádio Beira-Rio. Você estava falando, Manhago, sobre a possibilidade de o Inter liberar os ingressos para a torcida visitante, que de fato aconteceu, mas contra a vontade do Inter, que é um clube que neste momento se coloca contra este movimento da CBF de liberar a torcida visitante neste momento. Na ideia do Internacional, o ideal era, neste momento, privilegiar os sócios dos clubes mandantes, para que eles tivessem o acesso completo nos estádios e a torcida visitante, neste momento, não fosse liberada para ingressar nos estádios. Mesmo assim, Maiago, o time do Internacional, aí falando dentro de campo, no trabalho do técnico Diego Aguirre, tem problemas para o confronto de hoje. E eles estão especialmente no sistema defensivo, no miolo de zaga e na lateral direita principalmente. Por quê? Saravia sentiu os efeitos de um desgaste físico e por conta disso não foi relacionado para a partida, não pode ser utilizado. E o seu reserva imediato, que é o Heitor, voltaria de suspensão hoje, mas acabou tendo uma lesão muscular na coxa direita. Sendo assim, o Gabriel Mercado terá de jogar na lateral direita e o Kaique Rocha terá sequência ao lado do Cuesta, porque o Bruno Mendes cumpre suspensão, mas também já não jogaria porque pertence propriamente à equipe do Corinthians. E todos esses movimentos, Maiago, fazem com que, além de o Inter ter de improvisar um lateral na direita, um zagueiro como lateral direito, como é o caso do Mercado, o Inter também não terá zagueiros no banco de reservas. Se o Inter tiver qualquer problema com algum zagueiro, com Cuesta ou com Kaique, terá de improvisar alguém. E aí provavelmente o Zé Gabriel, volante que ficará no banco, mas que já fez esta função. E já fez esta função sendo muito criticado, Maiago. E inclusive o técnico Diego Aguirre valorizou recentemente o fato de o Zé Gabriel ter pedido para voltar a ser volante e ter melhorado as suas atuações quando, pelo menos nas últimas partidas, ingressou nesta sua função de origem. Então, o time do Inter, Maiago, tem problemas especialmente no sistema defensivo e daqui a pouco a gente pode falar mais, inclusive projetando esse Inter para o confronto de logo mais.
Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco o Bruno Flores está de volta para a gente ampliar estas informações do Inter, né, com problemas aí na escalação do técnico Diego Aguirre para enfrentar o Corinthians. O Internacional, sexto colocado com 40 pontos, Corinthians sétimo com 40, os dois times estão com a mesma pontuação, no saldo de gols o Inter acaba ficando na frente do Corinthians, então a vantagem neste momento nos critérios de desempate. O Inter tem saldo 7, o Corinthians tem saldo 4. No primeiro turno, lá no Itaquerão, em São Paulo, deu empate em 1-1, aliás, ultimamente, né? Muitos empates, 7 jogos nos últimos anos, uma vitória para cada lado e 5 empates. Há um equilíbrio gigante no retrospecto recente entre Internacional e Corinthians. O Grêmio treina hoje, viaja para Goiânia, onde na segunda-feira enfrenta o Atlético Goianiense, 8 horas da noite. E os resultados do sábado estão deixando o Grêmio de novo dependendo somente das suas forças para nesta rodada sair da zona de rebaixamento. O Santos perdeu em casa para o América Mineiro, 2-0, ficou com 29 pontos. Nesse momento o Santos tem 6 vitórias, o Grêmio com 26 pontos tem 7 vitórias. Se ganhar, vai a 8 vitórias, iguala o Santos em pontos, passa nos critérios. Juventude e Ceará empataram em 0-0 no Alfredo Jaconi. Juventude saiu da zona de rebaixamento, né? 29 pontos, 6 vitórias também como o Santos. Ou seja, o Grêmio ganhando, ele vai passar Santos e Juventude. O que o Grêmio precisa ainda para sair da zona de rebaixamento nesta rodada? Além de vencer, claro, o seu jogo. Tem que torcer para que o Bahia hoje não vença a Chapecoense. O empate serve. Ou que o Sport não vença o Palmeiras em São Paulo na segunda-feira. Então, a situação do Grêmio pode melhorar bastante aí com uma vitória lá em Goiânia, onde já está o repórter Felipe Duarte, enviado do Grupo RBS para acompanhar o segundo enfrentamento de Wagner Mancini como técnico do Grêmio e os destaques iniciais do Tricolor. Alô, Felipe!
Bom dia, Gustavo Maiago. Já falo aqui direto de Goiânia, para onde o Grêmio virá nesta noite. Mas antes disso, no início da tarde deste domingo, o técnico Wagner Mancini comanda o último treino aí em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho. Miguel Borja, recuperado da lesão no tornozelo, vai integrar a delegação tricolor. Mas a tendência é que inicie no banco de reservas contra o Atlético Goianiense amanhã. Ou seja, se tudo der certo na atividade de logo mais, o time será o mesmo que venceu o Juventude na semana semana passada para buscar uma segunda vitória consecutiva que finalmente vai tirar o tricolor da zona do rebaixamento. Graças aos resultados de Santos e Juventude, que tropeçaram ontem, a equipe gremista poderá igualar os 29 pontos e aí superar os adversários diretos na tabela de classificação no número de vitórias 8 contra 6. Claro, para isso precisa vencer amanhã aqui no estádio Antônio Ascioli. E os detalhes da preparação do Grêmio para esse duelo decisivo a gente traz logo mais aqui no Domingo Esporte Show, tá certo, Maiago?
Combinado, Felipe Duarte, direto de Goiânia, com as informações do Grêmio. Calçados Pegada, marca da conquista. Dupla Grenal, queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos, ferramentas de tools na mão de quem faz. O sinal marcou 15 para as 10 da manhã, 15 para as 10, vamos aos destaques da redação integrada de Gaúcha ZH. Lá está o repórter Gabriel Jacobsen, trazendo os principais fatos ocorridos neste fim de semana. Bom dia, Jacobsen.
Oi, bom dia, Maiago, bom dia aos nossos ouvintes neste belíssimo domingo de temperatura amena e céu azul no Rio Grande do Sul. Maiago, primeiro informações nacionais do momento que chegam sobre um desabamento de prédio na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, desabamento que aconteceu na manhã de hoje e provocou a morte de um jovem de 26 anos. Outras três pessoas ficaram feridas e já foram resgatadas dos escombros e levadas para atendimento. As primeiras informações de que sem gravidade esses três feridos. Essas informações são do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que foi acionado por volta das 15 para 7 da manhã para resgatar essas vítimas e atender essa ocorrência de desabamento de prédio. Esse edifício tinha um apartamento por andar e o segundo piso, felizmente, estava vazio. A vítima fatal, a pessoa que morreu, o Gustavo, estava no terceiro pavimento junto com a sua irmã. A irmã sobreviveu. Testemunhas dizem que a mãe desses dois irmãos não estava em casa no momento do acidente. As outras duas pessoas que ficaram feridas são Jorge e Nilceia, um casal que morava no primeiro andar. As informações estão chegando atualizadas a todo momento ainda sobre essa ocorrência de desabamento de prédio no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Bom, vindo aqui para o nosso cercado, Maiago, vamos falar sobre vacinação em Porto Alegre, que segue hoje, domingo. Então, quem tem primeira ou segunda dose para receber, pode aproveitar o bom tempo e se vacinar na região central de Porto Alegre. Vacinação começou agora às 9 da manhã, segue até a 1 da tarde e será feita em uma unidade móvel da Secretaria da Saúde, instalada na Escola de Ensino Fundamental Porto Alegre, que fica na rua Washington Luiz, número 203. Isso é centro histórico. Podem se vacinar todas as pessoas com 12 anos ou mais. Como eu disse, não só a primeira dose, mas também disponíveis as segundas doses de Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.
Obrigado, Jacobsen, que volta às 10 da manhã no Notícia na Hora Certa. 9 horas 48 minutos, 9h48. Confirmando ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, Juventude e Ceará empataram em 0-0. Foi a estreia do técnico Jair Ventura no Juventude. O empate tirou o Juventude da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, né? Já que ele acabou ultrapassando Bahia e Santos. O Juventude volta para a zona de rebaixamento se nós tivermos dois times ali da zona conseguindo resultados positivos entre hoje e amanhã. Por exemplo, Bahia ganhando da Chapecoense, o Grêmio ganhando do Atlético Goianiense ou o Sport ganhando do Palmeiras. Se dois desses três resultados acontecerem, o Juventude volta para a zona de rebaixamento. Próximo confronto do Juventude contra o Bahia, novamente no Alfredo Jaconi, no próximo final de semana. Na Vila Belmiro, em Santos, o Santos levou 2-0 do América Mineiro, gols de Ademir e Alê. No primeiro tempo, o Ademir fez de pênalti e o Santos teve o Jean Mota expulso. Foi a estreia do Marquinhos Santos, ex-técnico do Juventude, como novo técnico do América Mineiro. Fla-Flu no Rio, no Maracanã, Fluminense 3-1 do Flamengo, dois gols de John Kennedy para o Fluminense, um do Abel Hernandes, aquele mesmo ex-Inter. René fez o gol do Flamengo, jogou bastante desfalcado o Flamengo por questões médicas, mas também por preservações no início do jogo, visando a Copa do Brasil. Renato Portaluppi segue a mesma linha de preservações, levou 3-1, está muito criticado, a mídia do Rio de Janeiro bate muito em Renato Portaluppi pelas escolhas que tem feito, e sobretudo, né, pelas declarações ainda do tempo do Grêmio de que com 200 milhões era muito fácil cobrar dele resultado, desempenho e títulos. E a verdade é que o Flamengo não está jogando bem com todo o potencial que tem, e o Renato está muito, muito pressionado mesmo neste início de trabalho. O Fortaleza, hein, se recuperou bem da pancada que levou na Copa do Brasil no meio de semana, 3-0 no Atlético Paranaense. Lucas Lima fez o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, Iago Pikachu e Robson marcaram os outros dois gols, Alberto Valentim, desde que estreou no Atlético Paranaense, ainda não venceu. Começa também um mau trabalho lá no Furacão. Vamos dar uma girada pelo Brasil e ouvir como foram contados os gols das vitórias de América, Fluminense e Fortaleza. Começando com nosso colega da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Enio Lima, e o gol de Alê, o segundo na vitória do América sobre o Santos na Vila Belmiro.
É feito, João Paulo faz a defesa tirando para fora da pequena área. Na sequência, a bola fica ainda viva no campo de ataque aos domínios do América. Olha o levantamento na grande área. João Paulo saiu em falsa na sobra, bateu, marcou. Alê, Alê, gol! Sabe fazer o lelele e fez e muito bem feito. Uma bola errada do Santos, a sobra lá pelo lado esquerdo, novo levantamento na grande área do Marlon, no baixo e rebate, na confusão, a bola melou pra Lê, que chutou na rede, pra matar a nossa sede, amplia o Coelhão, tá bonito o Coelhão na vila mais famosa do mundo, no dia do aniversário do rei, é o Coelhão que faz a festa, dois para o América, Alê, logo a um minuto do segundo tempo, 2 para o Coelhão, 0 para o Santos, faz história América que contaremos.
Alê, América 2-0 no Santos, que vitória o Santos, né? Ameaçadíssimo aí de entrar na zona de rebaixamento, basta um empate hoje do Bahia contra a Chapecoense que o Santos vai para a zona de rebaixamento. O Fluminense fez 3-1 no Flamengo. Abel Hernández, ex-Inter, marcou um dos gols da vitória do tricolor carioca, que volta a entrar na briga ali por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vamos ouvir como foi a narração do gol do Fluminense com Edson Mauro, da Rádio Globo do Rio de Janeiro.
A bola com o Hernández, chutou, bingo! Aos 40, o Fluminense amplia no Maraca e a bola vai pro fundo da rede. E bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom, E ele foi lá e deu recado pro goleiro: tem que respeitar. E agora tá lá: Fluminense 3, Flamengo 1.
Fluminense do técnico Marcão, 3-1 Fluminense, oitavo colocado com 39 pontos no Campeonato Brasileiro, faltando 6 para as 10, estamos revivendo as emoções dos gols no rádio neste sábado na rodada do Brasileirão. Fortaleza 3-0 no Atlético Paranaense, vamos ouvir o gol de Robson. Mais um na vitória do Leão do Pici sobre o Furacão. Narração do Evaristo Nogueira, da rádio O Povo CBN de Fortaleza.
Bola voltando para Robson, recebe, é você e ele. Manda, pede bola viva. Recua a bola, bateu agora, está colocado o jogador, bateu para o Medinho. Medinho domina, bola na canhota, vira o jogo, toca a bola para o jogador, bateu para ali. Tentou justa, ele bateu para o jogador, tocou para ele, é de cabeça, Robson, gol!
gol!
Ao 16 de cabeça, Pedrinho, ele manda a bola para o fundo do baú, Miguel.
É, Robson, gol do Fortaleza. Fortaleza, novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Atlético 56, Fortaleza 48, Flamengo 46, Palmeiras 46. Esse é o G4. Depois Bragantino 43, Inter 40, fechando o G6. Sétimo Corinthians 40, oitavo Fluminense 39. O América Mineiro foi para nono com 35. Aquela possibilidade forte, né, de G9 no Brasileirão. Olha o América, quem sabe, disputando a sua primeira Libertadores, hein? Cuiabá, 35, Atlético Paranaense, 34, Atlético Goianiense, 34, São Paulo, 34. O Atlético Paranaense está caindo pelas tabelas, hein? Daqui a pouco, se ele ganhar a Sul-Americana, não está muito claro que ele vai ficar lá entre os 8. Aí daqui um pouco não teríamos o G9, se o Atlético ganhar a Copa Sul-Americana do Bragantino, ou até, né, conseguir superar o Flamengo e chegar aí ao título da Copa do Brasil. Por enquanto está... tá complicada a vida do Furacão no Brasileirão. O Ceará foi a 32, é o 14º. Juventude 29, Santos 29, Bahia 28, aí já dentro da zona de rebaixamento. Sport 27, Grêmio 26, Chapecoense 13. Hoje, além de Inter e Corinthians, 4 da tarde no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Cuiabá. Se o Galo vencer, ele vai abrir 13 pontos do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é o terceiro colocado. Para o Fortaleza, a diferença vai para 11. 6:15 no Nabia Bichedi, Bragantino e São Paulo. 8:30 da noite, Bahia e Chapecoense na Fonte Nova. Amanhã, 8 da noite, transmissão da Gaúcha, Atlético Goianiense e Grêmio. 9:30 da noite, Palmeiras e Sport. Previsão do tempo. O domingo começou lindo. Lindo de sol, será que vai ser assim a semana, o domingo? Alô, Cleocum!
Manhago, amigos e ouvintes do Domingo Sport Show. Previsão indicando para hoje um comportamento de tempo que começa com um pouco de umidade, algumas chuvas entre a madrugada e o começo da manhã, mas ainda no período da manhã a umidade vai embora e a gente tem uma entrada de ar seco. E com a saída dessa umidade do estado com a entrada do ar seco, vai até aparecer um pouco de sol à tarde, claro que misturado com nuvens, especialmente na parte mais nordeste e norte do estado, aqui no leste, porque é bem provável que na fronteira oeste e também lá na metade sul do estado, a gente já comece o dia sem chuva, somente com nebulosidade variável. Então as previsões estão indicando essa tendência de melhorar bastante o tempo. Isso no decorrer da tarde deste domingo. Não tem previsão de chuva para os dias da semana, especialmente os dias úteis. O que a gente tem é uma temperatura um pouco menor na segunda, mas as temperaturas subindo entre terça e quarta gradativamente aqui no estado. E principalmente na quarta-feira, em muitas áreas do oeste, as temperaturas já batendo nos 32 graus. Entre quinta, sexta e o final de semana, o calor aumenta um pouco mais e a temperatura no oeste vai a 34. Para nós aqui na capital, temperaturas de 30, até um pouquinho mais na região metropolitana, na segunda metade da semana. Nem para o final de semana tem previsão de pancadas de chuva para esse próximo. Ou seja, a gente vive aí um período de tempo mais seco esta semana, com as temperaturas em elevação aqui no estado. E a chuva, bom, segue muito difícil aqui no estado.
Certo, Cléo. 9:59. Placar gaúcha para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Marque pontos a favor do seu próprio negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CERS. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000. Depois do intervalo, tem opinião no Domingo Sport Show. Vamos conversar aqui com Leonardo Oliveira. Tem um papo com o preparador físico do Grêmio, Reverson Pimentel. E muito mais para você no Domingo Esporte Show.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal. 10 horas. Idoso é preso por embriaguez e porte ilegal de arma de fogo em Caxias do Sul. China adia maratona de Wuhan devido a foco de contágios de Covid-19. Terremoto de 6,5 graus de magnitude é registrado na região nordeste de Taiwan. Tempo bom na capital. Agora faz 19 graus. O tempo volta a ficar firme em praticamente todo o estado neste domingo, exceto em cidades do norte. Na região, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
O trânsito flui bem na maior parte das vias de Porto Alegre, mas atenção porque já há congestionamento nas imediações da Orla Guaíba. A EPTC não atende nenhuma ocorrência neste momento. Nas principais vias da região metropolitana, o trânsito é tranquilo. E um jovem de 26 anos morreu depois do desabamento de um prédio de 3 andares na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Outras 3 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. O edifício fica na estrada Nilo Peçanha, no bairro Olinda, no município de Nilópolis. Os bombeiros foram chamados um pouco antes das 7 da manhã e seguem no local. E a ginasta brasileira Rebeca Andrade encerrou hoje a participação no Mundial de Ginástica no Japão. Ela terminou em 6º lugar, um dia depois de fazer história ao conquistar uma medalha de ouro no salto e uma de prata nas barras assimétricas. Uma queda no início da apresentação de hoje tirou as chances da brasileira de subir ao pódio. A japonesa Urara Ashikawa fez 14.200 pontos e levou o ouro para casa. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Isabela Sander.
Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Pronta Entrega é Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reformar rapidinho, sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 15 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Jovens talentosos esperam uma chance para estrear no seu negócio. Contrate um estagiário com o CERS para vencer os novos desafios. O CERS é referência no assunto e conta com benefícios exclusivos para sua empresa e para o estagiário. A novidade agora é o acesso dos estagiários a uma plataforma completa de descontos em consultas e procedimentos médicos. Mas se liga, que é por tempo limitado. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000.
Temos que continuar trabalhando e ganhar domingo. Não tem outra coisa para falar que não seja isso.
O domingo é de Brasileirão e jogaço no futebol da Gaúcha.
Inter e Corinthians no Beira-Rio e brigando por vaga direta na Libertadores.
E a nossa cobertura já começou. Todas as informações para o domingo de Inter e Corinthians já estão na nossa programação e em GZH.
E a partir das 2 da tarde, o pré-jornada começa a aquecer a galera com os preparativos de direto do Beira Rio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Gustavo Manhago.
Thank you. 5, 10 horas e 5 minutos, Domingo Esporte Show na Gaúcha, nesse 24 de outubro, temperatura subiu um pouquinho, 19 graus, sol em Porto Alegre. Vamos juntos até o meio-dia com Elevato. Finalize sua obra com os acabamentos pronta entrega da Elevato e pague tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! O Natal até parece estar longe, mas a verdade é que nunca é cedo demais para incorporarmos o espírito natalino e estendermos a mão a quem precisa. É por isso que o Grupo RBS e a Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul lançaram a 7ª edição do Natal do Bem, uma campanha para incentivar a doação de alimentos aqui no nosso estado. Quer saber como participar dessa corrente de solidariedade? É só acessar doealimentos.com.br. Tudo junto, doealimentos.com.br. Lá você pode escolher o que deseja doar. Simples. Então faça parte desse movimento e ajude a combater a fome na comunidade gaúcha. 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente teve duas partidas ontem, a derrota, né? Mais uma do Brasil de Pelotas, levou 4-0 do Vitória da Bahia lá em Salvador. Dois gols do David, um do Fabinho e um do Roberto. O primeiro tempo ali já estava 3-0 e um banho de bola. O Brasil vai caindo pelas tabelas aí para a Série C no ano que vem. O outro jogo de ontem, o CSA perdeu para o Operário de Ponta Grossa por 4-2 lá em Maceió. Os gols do CSA de dois ex-conhecidos aqui do futebol gaúcho, De La Torre, ex-jogador do Inter, e Renato Cajá, ex-Grêmio, ex-Juventude. Um dos gols do Operário do Felipe Garcia, que já passou pelo Brasil de Pelotas. O Operário se afasta da zona de rebaixamento, o CSA fica mais distante do acesso. Hoje tem confronto entre Náutico e Vasco, Remo e Ponte Preta. Estão subindo hoje da Série B para a Série A: Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás. O Vasco está com 46 pontos, é o sexto, está 6 pontos atrás do Goiás, por isso tem que vencer hoje lá no Recife. Na zona de rebaixamento estão caindo Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. O Brasil virtualmente rebaixado, Londrina, Vitória e Confiança ainda na briga. O primeiro time fora da zona é a Ponte Preta, com 34 pontos. Joga hoje lá em Belém contra o Remo. Está só 2 pontos na frente do Londrina. 10 e 7, Leonardo Oliveira, é opinião no futebol da Gaúcha. Nosso comentarista aqui do Domingo Esporte Show. Bom dia, Léo.
Bom dia, Manhago. Bom dia aos nossos amigos. Que dia lindo aqui em Porto Alegre, Manhago. Um dia típico de primavera, uma temperatura amena. Olha, espetacular o dia. Um domingo ideal para jogo de futebol, né? Não tá muito quente, exato, tá um sol, o céu tá limpíssimo. E o jogo às 4 horas da tarde, ou seja, domingo de futebol em Porto Alegre.
De futebol, exatamente, né? 4 da tarde, o horário tradicional do futebol, com um dia lindo. O Beira-Rio recebendo, né, cerca de 15 mil torcedores, que é a capacidade máxima permitida pelo protocolo sanitário aqui do Rio Grande do Sul. E teremos aí, apesar, né, de uma certa indignação do Inter, né, Leonardo, a presença de torcida visitante. 500 ingressos foram disponibilizados para a torcida do Corinthians. Mas, além desse componente de torcida, o Diego Aguirre vai tendo aí um quebra-cabeça para montar o seu time a partir da ausência confirmada do Saravia e também não tendo o Heitor, Leonardo, na lateral direita.
Vai jogar o mercado, né? O mercado veio para ser zagueiro, mas tem um passado, Estudiantes de La Plata, depois River Plate, chegou até a seleção como lateral. Sempre foi um lateral típico argentino, né? Os argentinos, eles... na verdade, o futebol mundial tem uma certa inveja dos nossos laterais, porque a gente tem laterais que marcam, mas que atacam, né? O modelo de lateral brasileiro no exterior é procurado, porque são jogadores com virtudes técnicas ofensivas, que saem para o jogo, que constroem, que têm uma potência física. E os argentinos têm os laterais que formam linha de quatro. O Saravia, inclusive, teve dificuldades no Racing, no seu primeiro momento, justamente por isso. O Saravia vem, se não me engano, do Tajeres, para jogar no Racing, uma compra do Racing, e ele vai jogar no Racing a partir da chegada do Cudê. Ele estava sem jogar quase uma temporada. Por quê? Porque o Saravia é um lateral de características mais ofensivas. O Saravia não é um lateral muito bom marcador, não. Ele, não, ele tem uma dificuldade. Agora, a
tanto que o gol do Bragantino foi atrás dele na quinta-feira.
Exato, exato. Não, e se for ver, Maiago, tem muitas jogadas que surgem pelo lado dele, porque ele é um lateral ofensivo, ele é agressivo no ataque. É, o Mercado já é o típico lateral argentino, né, de fazer linha de quatro. Depois, né, já com a idade avançando, lá no Sevilha, o Sampaoli usou como zagueiro, o mesmo Sampaoli que o levou para a Copa, inclusive ele faz gol contra a França, o Mercado jogando de lateral. Mas no Sevilha, o Sampaoli usou de zagueiro, de volante e até de lateral esquerdo. Né, então ele se fixou como zagueiro. Mas ele sabe jogar ali como lateral, não é um lateral que vai apoiar tanto, vai ser um lateral que vai fechar a linha de quatro, e aí muda um pouco a característica do Inter, porque o Moisés tem muita potência, sai, mas o Moisés é um cara de fechar a linha também. Aí o Aguirre vai ter que dar uma reestruturada, talvez colocar o Edenilson um pouquinho mais pro lado, ocupando aquela faixa que o Mercado não vai ocupar. Tem um pequeno ajuste. Agora, é um problema, porque o Inter tem dois laterais e os dois estão fora. Por outro lado, o surgimento do Kaique Rocha, a estreia muito alvissareira do Kaique Rocha, não jogava, havia quase um ano, né? Faltavam 3 ou 4 dias para completar um ano. Ele dá uma segurança para o Aguirre para deslocar o Mercado para o lado direito, e hoje ele tem uma alternativa de zagueiro para jogar ali quando não tiver o Bruno Mendes.
Muito boa a estreia desse menino, hein? Muito boa a estreia. Ele é grandalhão, mas ele é rápido, né? Tu chamou atenção para isso também, isso, né? Na última quinta-feira. Eu gostei muito, acho que o Inter está bem servido. Acho até ele com uma qualidade acima do Mercado. Claro que tem a experiência do Mercado, né? Jogador de Copa do Mundo. Mas eu gostei muito do Kaique. E o que me preocupa mesmo é o Mercado nessa lateral direita aí, por onde deve jogar ali o Gabriel Pereira, que é para mim, a revelação do campeonato, Leonardo.
É muito bom jogador. Ou o Gabriel Pereira ou o Roger Guedes, né? Que tem a jogada pela esquerda. Ali, é de cortar para dentro e chutar. Se eu for lembrar, amanhã, o clássico contra o Palmeiras, por exemplo, né? Ele quase desemprega o Gabriel Menino, né? Ele parte para cima do Gabriel Menino, dá um corte para dentro, faz o gol. O Roger Guedes, que vem muito bem. É uma preocupação que o Inter vai ter, sim. Vai ter, porque o Gabriel Mercado não tem já a mesma velocidade. Ele sente o ritmo de jogo, né? Tanto que o Aguirre o preservou na quinta-feira, né? Porque é um jogador de 35 anos. É um jogador que veio do mercado do Qatar, ele ficou muito tempo sem jogar, 4 meses sem jogar até se acertar com o Inter. Então tem um certo cuidado, e o Corinthians é muito agressivo por aquele lado, né? O Corinthians ataca muito, o Fábio Santos também se apresenta por ali, faz uma dobradinha. Vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo de estratégia. O Silvinho chega pressionado, eu estava dando uma olhada aqui, há uma cobrança muito forte. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, já disse que o Mano Menezes não volta para o clube enquanto ele for o presidente, mas há uma pressão muito grande no Corinthians, e o Corinthians, ele é um caldeirão, né? Muita corrente política, muito interesse, exposição dos profissionais, pressão, e o Silvinho precisa dar uma resposta, precisa de um resultado, por isso talvez saia até um pouco mais ainda para o jogo. Eu gostei de ver o time do Silvinho jogar, time de toques rápidos, de transição rápida, time que se posiciona bem em campo. E ele tem 5 meses no cargo, né? É um absurdo isso, né, Maiago? Porque um técnico em 5 meses, implantar uma ideia, montar um time, recebendo os principais reforços há 45 dias, ele já está no paredão para ser demitido. É um absurdo, é um moedor de carne o futebol brasileiro.
Daqui a pouco até a gente vai conversar aqui com o nosso colega Alexandre Losetti, do Grupo Globo, sobre essas questões envolvendo o Corinthians. E tem também, nós separamos aqui um áudio do Marcelinho Carioca, não sei se tu acompanhou, mas...
Acompanhei. Ali é fogo amigo, né? É fogo amigo. Não, é fogo amigo.
Falou mal demais, né?
Mal. Marcelinho, primeiro ele disse que o Cássio estava largo, né? E lento. E que não sabe jogar com os pés. O Giuliano só dá passe pro lado. E aí, quanto ao Silvinho, ele criticou até a roupa do Silvinho.
Até a roupa, até a calça apertada do Silvinho.
A manga aberta, ele não é o Luciano Huck, a calça apertada, ele vai cantar sertanejo. E diz que os jogadores não escutam o Silvinho, porque não tem lastro. Não tem nada a ver com o que ele veste, mas ele não tem lastro. Ele fala pro jogador ir pela esquerda, o jogador não ouve porque ele não tem lastro de campeão. Mas o Silvinho é meu amigo, ele dividia quarto comigo, eu chamava ele de vitamina. Pô, imagina se não fosse amigo.
Que coisa séria. Isso aí traz um ambiente mais mexido, né?
Mas aí, Maiago, é o que eu falo do bastidor interno, do caldeirão que é o Corinthians. Isso tudo, para que o ouvinte tenha ideia, para quem não acompanhou, foi numa live da TV Corinthians, uma live da TV oficial do Corinthians. Aí um grande ídolo do clube, né, o Marcelinho, um dos grandes ídolos do Corinthians, ele chega espinafrando o time titular do Corinthians, os jogadores, principais jogadores do Corinthians, o Cássio, que é um emblema do Corinthians, né, um dos grandes nomes do Corinthians. Então criou um mal-estar e há uma certeza, né, no Corinthians, de que isso já faz jogo do processo de fritura do Silvinho, do interesse de quem não quer ver o Silvinho no cargo.
E ali na situação de meio campo ali, eu acho que é preocupante a gente ter os dois volantes do Inter descontados, né? Porque um fica fora de um jogo, o outro fica fora de outro. Eu não sei como é que volta o Lindoso hoje, depois de sair, né, com dores na quinta-feira. O próprio Dourado volta depois de ficar um jogo parado. É uma situação, uma posição em que o Inter também está tendo problemas, né, Leonardo?
Exato, porque o Inter passou a jogar com dois volantes, né? E aí o Inter passou muito tempo jogando com um volante só. Na própria era Abel, o Inter jogava no 4-1-4-1, com o Cudê era 4-1-3-2, então era só um volante. E agora com a Aguirre ele encontra essa formação naquela partida contra o Flamengo e usa os dois volantes, né? Que até se discutiu muito, poderiam jogar juntos pelas características. Ele segura agora um pouco mais o Lindoso, solta o Dourado para, né, se juntar aos armadores. E aí é um problema, porque é um problema numérico, né? O Aguirre tem um mérito, Manhago. A gente já fala do segundo jogador, que é o Johnny. Ele está criando alternativas dentro do grupo. Quando o Aguirre chega, esses jogadores não estavam afirmados. Então hoje ele já tem um Kaique Rocha para dar segurança numa eventualidade na zaga. Kaique Rocha tem 20 anos. O Johnny com 20 anos para dar uma substituída no Lindoso ou no Dourado. Mais à frente o Maurício, que já virou uma alternativa para as três posições do meio. Então o trabalho do Aguirre, ele está avançando à medida em que ele está criando alternativas de bons valores que o Inter tem no grupo, mas que precisavam de uma confiança, de um ambiente mais estabilizado, de uma ideia de jogo mais clara, e ele está conseguindo isso. É mérito dele, mas faz falta, claro. O Lindoso é um cara experiente, né? A saída do Lindoso faz com que o Dourado jogue um pouco mais recuado. Até acho que isso não é tanto problema, que o Dourado joga na dele daí, né? Segurando um pouco mais a posição. Mas eu vejo que o Johnny a cada partida, ele tem entrado e tem correspondido, né? Tem dado uma boa resposta, ele está num processo de evolução. E o Johnny achou o lugar dele. O Johnny não é o 5 que começa as jogadas como pensava o Cudê, depois o Ramírez o apontou também como futuro 5 do Inter. O Johnny também não é um meia de entrar na área. O Johnny é esse segundo jogador de meio campo, que joga de área a área, que sai de trás com a bola e se apresenta na frente, né, que tem uma infiltração, ele tem uma qualidade do tempo da base, que ele era meia na base, o Johnny foi goleador de gauchão de categoria de base. Então ele é um jogador que está se descobrindo e está encontrando a posição dele. Ele casou bem nessa segunda função do meio, manhã.
10h18, estamos conversando com o Leonardo Oliveira, comentarista do futebol da Gaúcha, aqui no Domingo Sport Show. Vamos falar um pouco de Grêmio nesses minutos finais da tua participação aqui. O Grêmio mudou o ambiente interno, isso está sendo declarado a todo momento aí por jogadores, pelos dirigentes também, e teve resultados que lhe ajudam, hein? Lhe ajudam e novamente vai depender só dele aí, muito provavelmente, né? Porque embora o Bahia vença a Chapecoense hoje, tudo indica que sim, o Sport pega o Palmeiras lá em São Paulo, e aí se não vencer e o Grêmio ganhando, o Grêmio sairia da zona de rebaixamento beneficiado por tropeços do Santos e do Juventude ontem. O que a gente pode esperar desse Grêmio do Mancini no segundo jogo dele como técnico amanhã à noite lá em Goiânia, Leonardo?
O Mancini, ele está optando por um time mais cascudo, com jogadores mais experientes, né? O Paulo Miranda virou o substituto do Jeromel, ele está adotando esse caminho, a gente pode criticar, mas na concepção dele, é o momento de os jogadores mais velhos segurarem a barra. O Juan, embora tenha muito potencial, tenha muita qualidade, o Juan também é um zagueiro rápido, o Luan vinha sendo vítima de toda a circunstância do Grêmio, né? Vinha estourando muito nele e no Rodrigues, porque o Grêmio marcava mal, o Grêmio tinha uma ideia de jogo com o Filipão, de marcar para depois atacar, e o Grêmio não marcava, e também depois não atacava, e aí estava despencando na tabela. Então o Mancini está adotando essa ideia de usar um time mais veterano, um time mais rodado pelo momento tenso. Há uma mudança no ambiente, né? Me parece, pelas entrevistas, que a chegada do Denis Abraão, com aquele discurso inflamado, com aquele discurso que remete até muito aos anos 90, né? O Denis é a escola Cacalo, né? de entrar no vestiário, de mobilizar os jogadores, da conversa olho no olho, né? E isso é algo que causa até um certo estranhamento nessa nova geração de jogadores, que não estão acostumados com isso, mas agradou. Os jogadores abraçaram a ideia, o Grêmio se movimentou, o Grêmio elevou o prêmio, né? O Grêmio está aumentando o bicho por jogo, isso também motiva. E o Wagner Mancini vem herdando um legado do Filipão que era muito pesado. O Filipão teve muitos problemas internos. Então, quando chega um técnico com uma fala mais mansa, chega um técnico com uma palavra mais doce, que acolhe, que abraça, os jogadores se sentem mais confortáveis. Aí, junto, vem o equilíbrio, o tempero da palavra inflamada, da mobilização, né, do Boa Praça, que é o Denis. O Denis é um cara espetacular. Conversar com o Denis 5 minutos, tu passa 5 minutos se divertindo, né, porque ele é espontâneo. Então, o Grêmio conseguiu essa química. Eu acho que o ambiente melhorou. É preciso ver agora, amanhã, a mão do Wagner Mancini no time. Né? Porque o Mancini, que ele fez? Ele puxou lá da gaveta uma pasta e tirou a ideia de jogo do Renato do arquivo. E colocou em campo, inclusive com jogadores como o Jean-Pierre, que estava até arquivado. Agora não, uma semana ele já começa a tentar colocar as ideias dele. E a gente deve ver um time com transição rápida, que marca mais na frente, um time mais agressivo e um time que tenta trabalhar mais a bola e usar muito os jogadores de lado.
E o Renato, em que pressão está tomando no Rio?
Pois é, assisti ao jogo ontem. O Renato não está encontrando soluções no Flamengo, né? O Renato, me parece que ele teve um bom começo, né? E aí é uma situação parecida com a do Grêmio, porque o Renato chega em um vestiário que está machucado, que está atritado, que está insatisfeito com o treinador. E o Renato é uma grande figura, um grande gestor de vestiário. E o primeiro impacto do Renato, ele é muito positivo. Me parece que a partir de agora o Renato passa dessa questão da gestão das pessoas, que ele faz muito bem, e precisa colocar a mão no time, precisa dar uma organização tática melhor, encontrar mais soluções, variar esse cardápio do Flamengo. E o que se contesta muito no Rio é que com os jogadores que o Renato tem, com o grupo que ele tem, ele precisa ter uma variedade maior. Ele não pode sucumbir no primeiro obstáculo. E ele não está encontrando essas soluções. O jogo contra o Fluminense ontem, o Fluminense abre 2-0 e o Fluminense tem chance de fazer o terceiro gol. O gol do Flamengo, Maiago, ele vem no lance seguinte, é uma bola na trave do Fluminense. Um milagre que a bola não entrou porque o Diego Alves salvou e bateu no poste. Aí o Flamengo faz um gol que é meio acidental, né, um bate-rebate, e mesmo assim o Flamengo não consegue reagir a esse Fluminense, que tem uma organização muito boa, né? Já vem um time que já vem de uma organização boa do Roger, o Marcão deu sequência, e o Flamengo não consegue encontrar soluções com o grupo que tem, né? O Léo Pereira falhou lá na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Ontem o Gustavo Henrique foi também protagonista negativo em 2 gols, mas esses jogadores estão expostos também, né? Precisa criar um sistema de marcação que não exponha tanto teus zagueiros, que são lentos. Então o Renato está pressionado por quê? Porque ele dizia que quando tivesse um grupo de 200 milhões ele, né, não teria problemas. Agora ele está tendo. Ele elevou a régua dele pelos resultados daqui e elevou a régua também pelo discurso, e me parece que ele precisa encontrar soluções muito rapidamente. Até porque o técnico que chegar ao Flamengo, ele vai ter sempre a sombra do Jorge Jesus, num espaço aí, Maiago, de 5 anos pelo menos. O cara vai chegar e vai ter o fantasma do Jesus no vestiário ali.
Bom domingo, Leonardo. Bom trabalho, né? Porque quando tem jogo da dupla Grenal, o cara pode até estar de folga, mas está sempre trabalhando, ligado no futebol da Gaúcha, na imagem da TV, nas emoções do Campeonato Brasileiro e preparando a coluna de segunda-feira, né?
Exato, né? Amanhã tem coluna, então vamos ao trabalho. Mãos à obra, né?
Vamos à obra. Valeu, obrigado, Leonardo Oliveira.
Um abraço, bom domingo a todos.
Valeu. Comentarista do futebol da Gaúcha, participando aqui do Domingo Sport Show, Calçados Pegada, a marca da conquista. 10h24 pela Série C do Campeonato Brasileiro, Ipiranga de Erechim joga hoje em Erechim, no Colosso da Lagoa, contra o Manaus, às 18h. O Ipiranga está abrindo aí o segundo turno da segunda fase. Neste momento ele é o lanterna do grupo D, 1 ponto. Está 4 atrás do Manaus, que estaria se classificando, né? Lembrando que quem se classificar agora vai para a Série B no ano que vem. Então Confronto aí direto, o Ipiranga tem que ganhar para ainda ter chances nas duas últimas rodadas. O Novo Horizontino é o líder do grupo. Ontem o Ituano fez 4-1 no Paysandu em Belém do Pará. O Ituano está praticamente garantido na Série B do ano que vem. Criciúma, Botafogo da Paraíba estão brigando por a outra vaga. O Paysandu virtualmente eliminado, vai ficar mais um ano na terceira divisão. O Papão da Curuzu. Placar Gaúcha Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, 10h25. Vamos ampliar as informações da dupla Grenal. Para queijo Santa Clara, queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos e ferramentas de tools na mão de quem faz. Bruno Flores trazendo mais informações a respeito do Internacional que pega o Corinthians 16h no estádio Beira Rio, Bruno.
E que pega o Corinthians, Manhago, tendo o Internacional muitos problemas para a escalação do técnico Diego Aguirre. Eu falei anteriormente, Manhago, e repito, os principais problemas do Inter estão no sistema defensivo. O Inter não tem Saravia, que teve um desgaste e não vai poder estar à disposição nesta partida, pela sequência dos últimos jogos em que ele atuou. O Heitor, que seria o seu substituto imediato na lateral direita, voltaria de suspensão hoje, inclusive, acabou tendo uma lesão muscular na coxa direita e, a princípio, fica fora apenas deste jogo, pelo menos num primeiro momento. Mas para esta partida, sem os dois laterais direitos, o Internacional terá de improvisar mais uma vez, como fora naquele jogo lá contra o Santos na Vila Belmiro, o Gabriel Mercado na lateral direita. E com isso, Manhago, o Kaique Rocha terá sequência ao lado do Cuesta, porque o Bruno Mendes ainda não está à disposição. E aí são vários motivos. Ele teve uma lesão recente, até pelo prazo de recuperação ainda estaria fora de combate, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida para limpar a ficha, porque hoje também, mesmo se ele não tivesse ou a lesão ou o terceiro amarelo, ele já não atuaria porque pertence à equipe corintiana. Isso faz com que o Inter não tenha nenhum zagueiro de origem no banco de reservas. Como opção, caso um dos dois zagueiros, o Cuesta ou o Kaique Rocha, ou mesmo o lateral direito, Gabriel Mercado, sinta algum problema, a principal opção seria o Zé Gabriel. E eu coloco até mesmo na vaga do Mercado na lateral direita, porque o Zé Gabriel foi o primeiro lateral direito desta volta do Diego Aguirre ao Internacional. Lá no jogo contra a Chapecoense, na Arena Condá, que foi o primeiro do Aguirre desde que retornou ao Inter. E o Inter também tem alguns problemas em outros setores, Manhago. Por exemplo, só há um lateral no banco, por óbvio, aí que é o Paulo Vitor para o lado esquerdo. E o Inter tem poucas opções para outros setores. Por exemplo, o Zé Gabriel e o Johnny são os dois volantes. E aí a gente já tem que colocar também que o Zé Gabriel pode fazer essa função de zagueiro se necessário. Então, restaria tão somente o Johnny, quando o Inter também tem ou o Dourado ou o Lindoso, um dos dois pelo menos, Manhago, ficou fora dos últimos jogos, ou um atuava ou o outro atuava, e então também os dois não tiveram uma sequência juntos. É um ponto de atenção também para o Internacional, eles eram dúvidas e expectativas até o momento da publicação ontem da lista de relacionados, tanto o Dourado quanto o Rodrigo Lindoso. E no meio de campo, por exemplo, como armadores, o Inter tem o Maurício, aí sim esse é o 12º jogador do técnico Diego Aguirre, e para muitos até poderia já ganhar uma vaga no time titular. E o Bosquilha, que vem recebendo algumas oportunidades, mas também não vem correspondendo tanto assim, Manhago, nessas oportunidades que recebe. Tanto é que levanta aquele debate, e algumas semanas até nós falamos aqui em um domingo, sobre a insatisfação do Bosquilha de não ter sequência no Internacional. Então o técnico Diego Aguirre tem sim, Manhago, problemas para escalar o Internacional para esse jogo diante da equipe do Corinthians, especialmente nas opções e nas mexidas que possa fazer ao longo da partida.
Pois é, e daqueles jogadores que já estão há algum tempo com lesão, a perspectiva é de que possam voltar somente na outra semana contra o São Paulo no Morumbi, né? O Daniel e o Bruno Mendes, sobretudo esses dois que já estão fora há mais tempo, né, Bruno?
Exatamente, essa é a expectativa para esses dois jogadores. E outro ponto de atenção, inclusive, Manhago, até porque para o jogo diante da equipe do São Paulo no Morumbi, se o Inter não tiver o Daniel, tem o Lomba. Aí tem pelo menos um homem da função, no caso do Bruno Mendes. A tendência é que um dos dois laterais se recupere, o Saravia ou o Heitor. E aí, pelo menos, o Gabriel Mercado seria uma outra opção para a zaga, caso o Bruno Mendes não esteja recuperado até lá. Mas há uma preocupação também com o Yuri Alberto, Maiago, que está pendurado. E o Inter não tem um centroavante de ofício hoje no banco de reservas, por exemplo. As opções para o ataque são Juan Cuesta, Caio Vidal e Palacios. Nenhum deles é um jogador de imposição física, um jogador que seja um centroavante mesmo, ou até um jogador que possa fazer essa função. A gente não viu em nenhum momento Juan Cuesta, Caio Vidal ou Palacios, qualquer um deles fazer essa função de centroavante ou de falso 9. Talvez desse time titular do Inter, quem sabe o Tyson pudesse atuar ali, tendo um jogador de velocidade ao seu lado e tendo uma obrigação menor de fazer uma marcação, por exemplo, né, num cenário hipotético. Mas até para o jogo diante do São Paulo também, porque o Vinícius Melo ainda segue lesionado, que seria a opção. E o Matheus Cadurini, que também foi um jogador que o Inter pinçou na base, para ser um reserva e que chegou inclusive a fazer gol naquele confronto diante da Chapecoense, está lesionado também e depende de uma reavaliação. Então, o setor do ataque, especialmente a figura do Yuri Alberto, é outro ponto de atenção do Inter para o jogo de hoje, porque não há um reserva centroavante imediatamente no banco de reservas, mas também para os próximos jogos, tendo em vista os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Eu citei os dois da base, o Vinícius Melo e o Cadurini, Maiago, mas há o Guerreiro, e aí esse jogador já está com a rescisão de contrato com o Internacional encaminhado, pela informação do Rafael de Vera, inclusive até pontos das publicações dos textos de despedida já estão prontos, tanto no Inter quanto na assessoria do jogador. Então, restam pequeninos detalhes para que essa rescisão de contrato seja efetivamente publicizada. Então, o Guerreiro não tem nenhuma chance de atuar pelo Internacional nos próximos jogos.
Para a gente fechar público no Beira-Rio hoje à tarde, Bruno.
Expectativa, Maiago, de 15 mil torcedores. Há a carga de ingressos que está disponibilizada para os torcedores do Corinthians, aproximadamente 500 destes ingressos. E eu há pouco consultei no site, Maiago, há apenas ingressos disponíveis em dois setores do Internacional. Nas superiores, para quem acessa pelo portão 9, e nas superiores, para quem acessa pelo portão de número 11. Ontem, inclusive, o Douglas de Moliner já trazia esta informação, e hoje segue estes dois setores, superiores, portão 9 e portão 11. Expectativa, segundo o Internacional, aí sim de atingir a marca de 15 mil torcedores, a capacidade máxima, e digo aí sim, porque houve essa expectativa em outras partidas e acabou não acontecendo esta lotação máxima permitida. Provável Inter, Marcelo Lomba, Mercado, Victor Cuesta, Kaique Rocha e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick, com Yuri Alberto no comando de ataque.
Obrigado, Bruno. Bom domingo. Volta lá em Esportes ao meio-dia, 10 horas 33 minutos, dupla Grenal para ferramentas de tools na mão de quem faz. Queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos. Agora vamos à Goiânia. Muito calor por aí nesta manhã de domingo, é o que espera os gremistas, Felipe Duarte.
Olá, Maiago, bom dia a todos. Tá abafado, né? Mas aí é... O abafamento é sinônimo de Goiânia, você que já esteve aqui, né, Maiago? É sempre assim. Aliás, estava olhando uma previsão do tempo, agora está 28 graus. A previsão do tempo aponta que, no período da tarde, no turno da tarde, vai começar a chover. Então o Grêmio vai desembarcar aqui de noite, por volta das 9 horas da noite, já vai chegar com chuva. E a previsão para amanhã também é chuva, inclusive para a hora do jogo. Aí uma informação que... Aí não sei se agrada ao Grêmio, né? Porque agora mudou o estilo de jogo do Grêmio, que vai tentar se impor, vai tentar tocar a bola. Aliás, o próprio Atlético Goianiense espera um Grêmio atacando, mesmo aqui no estádio Antônio Ascioli, aqui em Goiânia. E aí, não sei se a chuva pode atrapalhar os planos ou modificar os planos do técnico Wagner Mancini. Mas a temperatura não vai cair. Tô até olhando a previsão do tempo. Para amanhã, na hora do jogo, 8 horas da noite, a previsão é de 24 graus. Enfim. Pode ser mais um adversário para o Grêmio nessa tentativa de arrancada tricolor, né? O Grêmio que bateu o Juventude na estreia do técnico Wagner Mancini e deve repetir a mesma escalação daquele confronto para o duelo de amanhã aqui em Goiânia. O tricolor ainda está em Porto Alegre, treina daqui a pouco, às 14h30, no CT Luiz Carvalho. A viagem para Goiânia está programada para 18h30, sai de Porto Alegre às 18h30, chegando aqui 20h45, quase 21h, no hotel onde ficará hospedado. E até interessante, viu, Manhago, porque vai acontecer uma substituição aqui, porque em Goiânia, nesse momento, e eu cheguei ontem, final da tarde aqui em Goiânia, o clima não remete ao jogo, embora em Porto Alegre, pelo lado do Grêmio, se dê um clima de tensão, de decisão para esse confronto. Tem torcedor deixando o Rio Grande do Sul para vir acompanhar como visitante. Vai ser a primeira rodada com a presença de público visitante nos estádios. Tem uma excursão sendo organizada por torcedores de Brasília para Goiânia. Já coloquei, inclusive, matéria em GZH para quem quiser acompanhar. Enfim, do lado do Grêmio, esse jogo é encarado como uma decisão. Mas aqui em Goiânia, o clima era muito voltado ao show do Gustavo Lima, que aconteceu ontem aqui em Goiânia, e marcou a reabertura dos shows no período de pandemia. Desde o início da pandemia, os shows foram fechados. Gustavo Lima, músico sertanejo, é um grande ídolo aqui em Goiânia, mora aqui em Goiânia, apesar de ser mineiro, e ontem teve um show no Serra Dourada. E o hotel onde o Grêmio ficará hospedado, que é onde eu estou falando agora, Manhago, tem muitos hóspedes que vieram para cá para acompanhar o show. Alguns músicos ficaram hospedados aqui. Então, o ambiente aqui no saguão do hotel era de pessoal passando com instrumento, com caixa de som. Não tinha a ver nada com jogo de futebol. Vai acontecer essa substituição. Levanta a placa, sai Gustavo Lima, sobe a placa, entra o Grêmio hoje à noite.
E o Grêmio, hein, Felipe Duarte, com esses jogadores que estavam no departamento médico e que podem voltar, ainda não, casos específicos de Borja, Jeromel e Léo Pereira. O que tu traz de informação desses três jogadores?
O Grêmio vai divulgar à tarde, depois do treinamento, a lista de relacionados para essa viagem. Até porque, né, tem uma última atividade pela frente, tomara que não aconteça nada de errado. Mas a tendência é que o Miguel Borja integre a delegação. Conversava com algumas pessoas do Grêmio ontem, nos bastidores se fala até com certo otimismo da presença do Borja, mas não para iniciar como titular. Por quê? Ele sofreu uma lesão grave no seu tornozelo esquerdo, né? Uma ruptura parcial do ligamento do tornozelo esquerdo há 20 dias. A previsão inicial é de que ele voltaria em 4 semanas, ele está voltando em 20 dias, ou seja, menos de 3 semanas. É um retorno positivo, mas que é tratado com cautela. Então o Borja vai acompanhar a delegação aqui para Goiânia, mas iniciará no banco de reservas. O mesmo não se pode dizer sobre o zagueiro Pedro Jeromel, que sofreu uma fratura no quinto dedo do pé direito, né, uma fratura na falange proximal do quinto dedo do pé direito. Esse é o termo correto. Mas o Jeromel vai permanecer em Porto Alegre, realizando tratamento, e não vai acompanhar a delegação. E até mesmo por conta disso, o técnico Wagner Mancini vai repetir o mesmo time da sua estreia contra o Juventude. Vamos repetir aqui o time, então. Breno, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Vilhaçante, Douglas Costa, Jean-Pierre, Alisson e Diego Souza. Se tudo der certo, e deve dar, no treino dessa tarde, vai ser repetida essa equipe. Os últimos retoques serão dados pelo técnico Wagner Mancini e essa será a escalação que começará a partida diante do Atlético Goianiense amanhã, 8 horas, aqui em Goiânia.
Paulo Miranda, de certa forma, é a grande surpresa dessa era Mancini, né, Felipe?
É uma aposta, né, do Mancini nos jogadores mais cascudos, mais experientes, mais rodados para esse ambiente de pressão. E até sobre os bastidores do ambiente do Grêmio, tá, Manhago? Eu conversava com algumas pessoas, né, citei que busquei essas informações do Borja, mas também sobre o ambiente do Grêmio. Ontem, conversava com algumas pessoas, né, e aí, claro que eu perguntava sobre os resultados paralelos do Santos, que foi derrotado pelo América Mineiro em casa, e do Juventude, que empatou com o Ceará em Caxias do Sul. Os dois resultados positivos para o Grêmio. Porque se o Grêmio venceu o Atlético Goianiense amanhã, iguala os mesmos pontos, 29, mas pode ultrapassar esses adversários diretos no critério de desempate, número de vitórias. E aí, deixaria a zona de rebaixamento. O que me foi dito, Manhago? É que o Grêmio não está pensando, claro que o Grêmio olha para a tabela de classificação, mas não está pensando agora em imediatamente deixar a zona de rebaixamento. O Grêmio quer fazer a sua parte, quer se distanciar. Né? O Grêmio até coloca um número, 44 pontos, para que possa escapar da zona de rebaixamento. Então o Grêmio quer somar o maior número de pontos possível, sem depender de resultados paralelos, para deixar o Z4. Mas o que me foi dito também é que a vitória sobre o Juventude, essa uma semana de folga no calendário, onde o Grêmio ficou só treinando no CT Luiz Carvalho, e principalmente a troca da comissão técnica, contribuíram para distensionar o ambiente, que é uma mudança quase da água para o vinho do ambiente que se tinha com a comissão técnica chefiada, capitaneada pelo Luiz Felipe Scolari, pelo Filipão, e para o Wagner Mancini. a mudança se dá até no tratamento com os jogadores. O Filipão, a gente sabe, o Rafinha até falou isso pro Rodrigo Oliveira na entrevista, bela entrevista exclusiva, publicada em Zero Hora, né? Tá em GZH também, de que o Filipão tinha uma metodologia de trabalho, um sistema muito mais conservador. Ele queria, e se traduzia dentro de campo, o Grêmio atuava muito mais de forma reativa, se defendendo para depois contra-atacar. E os jogadores entendiam que, pela característica que o elenco dispõe, tinha que ser um time de mais toque de bola, de proposição de jogo. O Wagner Mancini chega se adaptando ao elenco que ele tem e ao modelo de jogo que ele gosta. Ele quer um estilo mais agressivo, de uma marcação que começa lá em cima e não aguardando o adversário, de um time que tenha mais a bola no pé, que propõe ao jogo. E também no trato com os atletas, né? O Filipão era aquele, a gente conhece, né, nos bastidores, o Filipão é aquele treinador que chega e impõe a sua ideia. O Wagner Mancini vai na base do diálogo, tanto ele como seus auxiliares. E até isso se traduz no comportamento das redes sociais do Grêmio. Na última semana, o Grêmio divulgou no Twitter, no Instagram, detalhes, vídeos com detalhes dos treinos que estavam sendo dados pelo Wagner Mancini, né? O porquê que aquele treino estava sendo dado? Ah, para aprimorar a posse de bola, a troca de posições, atividades setorizadas, ou seja, treinamentos apenas com zagueiros, depois apenas com meias e atacantes chegando para finalizar. Tudo isso colocado nas redes sociais. Na época do Filipão, isso não acontecia, lista de relacionados era um parto para ser divulgada. Quando tinha um boletim médico, meu Deus do céu, era muito difícil de saber qual joelho, qual pé o jogador tinha se lesionado. Então mudou da água para o vinho. E isso se traduz também no ambiente do vestiário tricolor. Pelos depoimentos que eu colhi, melhorou muito mais, praticamente 100%.
Então tá certo, você volta aí ao longo da programação da Gaúcha, direto de Goiânia, acompanhando o Grêmio nesta partida que pode tirar o Grêmio, mais uma que pode tirar o Grêmio
mais
da
uma zona chance, né, amanhã.
Mais uma chance.
É, bom mais domingo, uma chance. Felipe. E eu tô ansioso, tô curioso aí pra ouvir o bate-papo com o Heverson Pimentel, preparador físico do Grêmio, vai te conceder entrevista daqui a pouco. Isso. Que eu tô sabendo.
Na sequência, depois do intervalo. Bom domingo aí, Felipe, bom trabalho.
Obrigado, Manhaco, para ti também. Amanhã estaremos, valeu, juntos na jornada.
Juntos, isso aí. 10h42, Liga Nacional de Futsal, oitavas de final. Ontem o Atlântico, Erechim, o Atlântico fez 4-1 no Campo Mourão, lá em Erechim, no ginásio Caldeirão do Galo. Partida de volta agora acontece lá no Paraná, no próximo sábado, o Atlântico jogando pelo empate para se classificar. Hoje, 1 da tarde, a ACBF joga contra o Minas em Belo Horizonte. 1 da tarde, a CBF tentando também uma vaga nas quartas de final. Primeiro jogo da CBF, portanto, fora de casa, são os dois gaúchos que ainda seguem na Liga Nacional de Futsal. 10h42, intervalo, e na volta, o preparador físico do Grêmio, Heverson Pimentel, conversa conosco aqui no Domingo Sport Show.
E o mercado segue cheio de incertezas. IPCA, CDI, IGPM, Selic, você fica perdido no meio dessas siglas? Ah, sabe qual a solução? Um cafezinho com Marcelo, gerente do Sicredi.
Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
Aqui é Rosane de Oliveira, eu sou apresentadora do Gaúcha Atualidade e acredito muito na ciência em geral e na vacina em particular como forma de prevenção. Meu desejo é de que toda a população brasileira seja logo vacinada com a melhor de todas as vacinas, aquela que está no braço. E se você já tomou a primeira dose, não vacile. No dia marcado na carteirinha, procure um posto e faça a segunda dose.
Gaúcha, ao teu lado, a fonte da informação.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly ny/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAPME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Domingo Esporte Show na Gaúcha. Sinal marcando agora 15 para as 11. Finalize já sua obra ou reforma com os acabamentos pronto e entrega da Elevato. Está na linha para conversar conosco o preparador físico do Grêmio, Reverson Pimentel, para falar do trabalho que está começando com o Wagner Mancini, mas do trabalho do Reverson que já está desde o início da temporada no Grêmio, desde o mês de março. Alô, Reverson, bom dia!
Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Domingo Esporte Show. Tô te chamando de Gustavo porque eu fiquei sabendo entre linhas o seu apelido, eu quero saber se é verdadeiro, né? Se o mãe a gol é porque faz gol mesmo ou não.
Narra, porque narra muito gol, porque narra. Não, legal, legal. Obrigado por nos atender aqui nesse domingo e é bom falar de um cara que está fazendo parte aí de um momento diferente do Grêmio. Tu chega para um processo de reformulação que enfrenta as dificuldades normais, né, de uma mudança completa. Enfim, queria te ouvir a respeito desse teu período no Grêmio, destes pouco mais de 6 meses aí, né, que tu está aqui em Porto Alegre, vivendo essa mudança de um Grêmio que vinha conquistando muitos títulos e que passa por um momento delicado, que esperamos ter saído a partir do último domingo na vitória sobre a Juventude, Revers.
Com certeza, né? Assim, é como você disse anteriormente, são 7 meses vividos de forma bem intensa, praticamente de 4 comissões técnicas, de 4 formas diferentes de trabalho. E o mais importante, a gente seguir a linha, né? Sabendo de toda a pressão, sabendo da história do Grêmio, sabendo de uma certa forma que o Grêmio é uma equipe que sempre briga por título e a gente está nessa situação. Mas sabendo que o trabalho que está sendo realizado é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que vai surtir efeito, sim, a médio e longo prazo, né?
O trabalho do Reverson Pimentel, ele tem que mudar conforme vão trocando os técnicos ou não? O teu trabalho, ele segue uma linha sempre parecida, semelhante, Reverson?
Gustavo, você tem uma linha de raciocínio e uma linha de trabalho, sim. Mas eu acho que a maior virtude do preparador físico, principalmente do clube, é de uma certa forma entender de que forma joga essa comissão técnica, entender de que forma trabalha essa comissão técnica, porque aí o trabalho do preparador físico ele entra como complemento, né? Então a gente precisa entender a carga da comissão, que forma que ele trabalha, se é uma comissão de que forma que ela joga, né? Se você for ver, ao longo das 4 comissões, cada um joga num formato, né? Um com estilo de atacar o espaço, de contra-ataque, outro no estilo de marcar pressão, outro no estilo de posse de bola. Então muda, sim, o trabalho da preparação física. Lógico que a gente tem uma linha, mas muda para que a gente não tenha problemas de lesões musculares, para que, né, isso vai sair até estudos que o maior índice de lesões musculares são nas trocas de comissão técnica. Então a gente tem que ter principalmente muita sabedoria e inteligência nessas trocas para que a gente não, para que não aconteça justamente isso, né?
Tu tinha já trabalhado com o Mancini em alguma oportunidade?
Não tinha trabalhado com o Mancini. Tinha trabalhado com um dos auxiliares que ele trouxe, o Lucas Itaberaba. Mas conhecia, sim, já o trabalho do Mancini, conhecia, né, a qualidade do trabalho do Mancini, que é um treinador intenso, que é um treinador que, e eu procuro também, quando o Grêmio começa a querer direcionar o treinador que ele vai contratar e quando anuncia a contratação, eu procuro entender de que forma que esse treinador joga, de que forma que ele gosta que o time dele joga, porque aí eu já começo também nos aquecimentos, nos pequenos detalhes, cuidar para que o time esteja condicionado para o jogo que o treinador gosta.
Tu falou em questão de prazo, de um tempo um pouco mais longo. O que que tu trabalha para 2022 chegar no ápice aí do teu trabalho com o grupo físico, apesar de que a gente tem mudança de temporada, virada de ano, chegada de novos jogadores, hein, Revers?
Então, na verdade, a gente fala de um calendário que teve 2020 e 2021, um calendário que praticamente não teve férias e foi uma situação totalmente atípica para o futebol mundial em si, né? E aí a minha chegada no Grêmio, eu cheguei praticamente, eu não tive tempo no sentido de trabalho. Um exemplo, eu não tive 15 dias, eu fui ter 15 dias agora recente, né? Então, assim, para a forma que eu trabalho, para a forma que eu gosto de trabalhar, para a forma que eu gosto de introduzir o trabalho, quando você tem um tempo maior, você consegue introduzir uma qualidade muito maior, né? Assim, vou te dar um exemplo, eu gosto de trabalhar muita força, muito padrão de movimento, correções de movimento de corrida, né? Eu gosto de exercícios agressivos com a questão de potência. Se você me perguntar, você não conseguiu implementar isso? Consegui, estou implementando, mas quando você tem uma pré-temporada, você consegue levar muito mais a carga. Só que você levando a carga, você vai deixar o jogador com uma dor tardia muito maior. E a gente jogando os jogos, eu tive que tomar muito esse cuidado, né? Então eu controlei muito a carga e fui de forma gradativa mudando o trabalho e colocando a forma que eu penso, né?
E como é que está esses primeiros dias com o Wagner Mancini e com essa nova comissão técnica? Como é que está o trabalho do preparo físico?
Está muito tranquilo. Na verdade, o Mancini chega no clube praticamente com um DM zerado. Os jogadores que sim têm no departamento médico são os jogadores que têm trauma e a gente já está liberando para que esses jogadores tenham condição quanto antes para jogar, né, dentro de uma semana, estourando 10 dias. Ele chega hoje já com formato de trabalho, com jogadores muito mais condicionados. Lógico que gera uma adaptação para o estilo de jogo dele, né? E o mais importante é os dados, é a forma com que o Grêmio trabalha hoje, com a equipe multidisciplinar. Então o Mancini chegou hoje num clube que, independente da situação que se encontra, existe os dados, existe uma linha de trabalho, ele foi totalmente municiado com os dados. Isso ajuda muito para quem está chegando entender o que está acontecendo, aonde que vai ser o foco do trabalho dele. Então foi passado inúmeros relatórios para o Mancini, foi feito inúmeras reuniões para que não tivesse erro nenhum, né? Assim, a gente tem comentado internamente ali que a gente não tem margem para erro. Então, 5 minutos de trabalho ele tem que ser bem aproveitado, né? E com, principalmente, trabalho que vai interferir no jogo, né?
Você falou aí do departamento médico sendo esvaziado aí. O que você podia falar para nós do Borja, do Jeromel e até do Léo Pereira, que estavam no departamento médico e aos poucos vão voltando aí para a área do campo de jogo, hein, Revers?
São jogadores que já estão em final de transição, né? A ideia é que a gente libere ele o quanto antes para jogo. O Jeromel é um tempinho maior, porque ficou cinco semanas parada, né? Teve que ficar com o pé imobilizado, mas todos vão voltar aptos a poder, nessa reta final, ajudar a equipe e estando bem fisicamente também. Então, assim, a ideia é que semana que vem a gente zere todo o departamento médico e o Mancini esteja todo o elenco à disposição.
O Grêmio, nessa situação de zona de rebaixamento, praticamente desde o início do campeonato, ele também se desgasta mais, ele corre mais por correr errado? O que, que acontece, hein, Revers?
Bastante, bastante, até porque se for analisar alguns jogos, teve alguns jogos que principalmente a gente teve que correr atrás do resultado. Teve alguns jogos que aí entra também a questão emocional, né, e isso influencia muito. E aí influencia também a forma que a gente tem que trabalhar para chegar no jogo. Então, assim, a gente viveu sim uns dias, principalmente que estando na zona de rebaixamento, que o desgaste ele é muito maior, principalmente mental, principalmente o ter que correr atrás do resultado, o tomar um gol e ter que até o fim buscar o resultado, estando na situação que está. Então isso gera um desgaste muito maior, gera um processo de recuperação mais lenta para o próximo jogo e vira um acúmulo, né? A gente chegou para o jogo praticamente do Juventude com um acúmulo muito grande de jogos. Graças a Deus a gente conseguiu passar essa etapa, conseguiu ter uma semana aberta para trabalhar, para também recuperar esses atletas ali que estavam numa sequência de jogos, para a gente entrar para o jogo do Atlético Goianiense mais tranquilo e zerado.
Tu comentou aí dos 4 técnicos que tu já trabalhou nessa temporada no Grêmio. É muito diferente, um para o outro, método de trabalho de um para o outro, de Renato para Thiago, de Thiago para Felipão, de Felipão para Mancini, e o Reverson no meio desses 4 aí o ano inteiro?
Bastante, bastante. Cada um pensa numa forma de jogar, cada um pensa num tipo de trabalho no dia a dia, né? Cada um tem as suas particularidades, e isso muda bastante para nós no dia a dia, no sentido de trabalho, no sentido de alinhamento de trabalho. Então, assim, eu realizo pré-treinos ali, né? Antes que o atleta vá para o campo, ele fica 45 minutos ali na academia. A forma que o treinador vai trabalhar no campo já muda a forma que eu vou montar o pré-treino. A forma do trabalho em que o treinador vai realizar no dia já muda o meu aquecimento. E aí vai mudando cada vez mais. Então, assim, tudo a gente vai introduzindo conforme o treinamento, conforme a forma que o treinador vai trabalhar no dia. Então, assim, ele vai... eu gosto de um treino intenso que vai gerar contra-ataque. Então, o meu aquecimento, ele já vai preparar para que o atleta chegue no trabalho com uma preparação muito maior para velocidades de longa distância, para uma fadiga muito maior, né? Então, muda bastante. E aí, logicamente, que a gente tem que ter o desenho quanto antes, se adaptar o quanto antes para não ter problema nenhum.
Reverson, esses técnicos todos que vieram para cá acabaram não trazendo, né, o preparador físico, já que tu é um funcionário do Grêmio hoje. E existem casos em que muitos técnicos levam sempre junto o preparador físico. Nunca pintou essa oportunidade para ti de trabalhar sempre com o mesmo técnico? Tu não faz questão que isso aconteça? Como é que tu vê essa relação direta com um único profissional ou não?
Não, eu vejo assim, tem o seu lado bom, né? Tem o seu lado... logicamente, se você me perguntar a facilidade de um preparador trabalhar com o treinador, ele já conhece o treinador, ele já conhece toda a forma de trabalhar, logicamente. E aí... tem um lado de você ser do clube, de você conseguir realizar um trabalho a longo prazo. Eu não vejo hoje um preparador físico ele conseguir colocar um trabalho, conseguir colocar uma forma de trabalho em 3-4 meses. E aí você pega no Brasil, ainda existe isso, né? Então, assim, existe esse tempo curto para se trabalhar, né? Então, assim, eu vim de um clube hoje que eu fiquei 4 anos. Mudaram comissão e é um clube que deixa bastante tempo o treinador. Eu sempre falo, quanto mais tempo você trabalhar num clube, quanto mais tempo você entender as pessoas que sim trabalham no clube, entender o atleta, muito melhor você consegue realizar o seu trabalho. Muito melhor você consegue individualizar o seu trabalho. Então, assim, hoje eu ainda não me identifiquei com um treinador, não me identifiquei com uma pessoa que eu possa seguir. E aí eu continuo ainda com a filosofia de ser do clube. Eu acho que você consegue ter um desenho, consegue ajudar mais, consegue montar uma forma de trabalho muito mais forte, consegue conduzir processos em que o clube precisa ter para um futuro, né? Eu me identifico muito mais a esse modelo, né?
E tu falou aí do teu último trabalho. Conta para nós um pouquinho desse projeto do Bragantino aí, que veio aqui quinta-feira, empatou com o Inter, jogando com muitos desfalques, tendo um menino de 18 anos, o Bruninho, fazendo gol. Aonde vai chegar esse Bragantino com o investimento da Red Bull em Revers?
Ah, é um projeto assim, principalmente muito audacioso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer as estruturas fora, né? Principalmente da Áustria. A gente tinha reuniões mensalmente, de uma forma mensal, com as pessoas de Leipzig, de Salzburg. Então, assim, é um projeto que defende uma filosofia, que é ser agressivo. É um projeto que defende a filosofia de ter jogadores jovens. Então você já tem uma linha de trabalho, independente do treinador que vem, você já sabe que o time vai ser agressivo. Você já sabe que você precisa preparar o time fisicamente para ser agressivo, para marcar na linha alta. Então, independente do jogador que vai jogar, independente do treinador que vem, acho que até o Thiago mesmo deu uma entrevista essa semana, que é dificilmente um treinador que joga no contra-ataque, o que joga de uma outra forma, irá trabalhar no Red Bull, porque a Red Bull defende isso. Então acaba facilitando também para você o trabalho. E assim, é um clube que tem pessoas jovens ali trabalhando, assim, eles entendem bastante a questão da ciência, cada um é responsável pelo seu setor e tem bastante processo. Coisas que o Grêmio também já tem. Eu acho que se a gente conseguir passar por esse momento, o Grêmio ele vai vir muito mais forte para 2022.
Perfeito. Reverson Pimentel, preparador físico do Grêmio, vamos acompanhar então, nesse domingo já a viagem aí para Goiânia, uma boa sorte lá no jogo contra o Atlético e que o Grêmio possa emendar aí uma sequência para ter mais tranquilidade, aí certamente, né, tendo mais tranquilidade, tudo flui melhor e o ano vai terminar da melhor forma possível. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, um bom domingo, boa viagem para vocês.
Bom domingo a todos os ouvintes do Domingo Sport Show, pode ter certeza que vocês vão ver um Grêmio muito forte amanhã jogando, um Grêmio bem competitivo, e a gente vai conseguir se entregar para o torcedor tudo que a gente tem buscado, que é sair o quanto antes dessa zona do rebaixamento, e cada vez mais a gente ter um trabalho mais forte, um trabalho bem planejado, para ter um Grêmio novamente aí brigando por títulos e por grandes conquistas.
Valeu, tia. Abraço, obrigado, meu velho. Grande abraço.
Obrigado, Gustavo.
Boa sorte, boa sorte. Tchau, tchau. Grande abraço ao Reverson Pimentel, preparador físico do Grêmio, que vai trabalhando para o Grêmio voltar a ter aí um preparo invejável, que foi um dos grandes problemas de 2020. Vem aí notícia na hora certa e vai começar o Superclássico lá no Campeonato Espanhol. Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar no Camp Nou e a gente vai acompanhar e trazer a informação para você aqui. Lembrando que o Barcelona no Espanhol é apenas o oitavo colocado, o Real Madrid é o quarto. Domingo de Superclássico na Espanha. Notícia na hora certa, voltamos depois das 11.
Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers, notícia na hora certa, no sinal 11 horas. Porto Alegre aplica a primeira e a segunda doses até a 1 hora da tarde, em ponto de vacinação no Centro Histórico. Imunização ocorre na Escola Porto Alegre, na rua Washington Luiz. Perícia vai analisar celular usado para envio de áudio sobre contratação de funcionários em caso que envolve rede de farmácias e é investigado pela polícia. Hidrelétrica de Itaipu pode fechar 2021 com a menor geração de energia dos últimos 26 anos. Tempo bom na capital, agora faz 20 graus. O tempo volta a ficar firme em praticamente todo o estado ao longo deste domingo, exceto em alguns pontos do norte gaúcho. Na região, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Uma homenagem do Cremers ao Dia do Médico.
Trânsito.
Trânsito flui bem na maior parte das vias de Porto Alegre, mas já há congestionamento nas imediações da Orla do Guaíba. A EPTC não atende nenhuma ocorrência neste momento. Nas principais vias da região metropolitana, o trânsito também é tranquilo. Um prédio de 3 andares desabou na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na manhã de hoje, provocando a morte de um jovem de 26 anos. A vítima, identificada como Gustavo Loureiro Amorim, estava no 3º piso do prédio com a irmã Giovana, de 19 anos. Ela foi resgatada com vida. Além de Giovana, um casal que morava no 1º andar também foi salvo pelos bombeiros com vida e encaminhado para atendimento médico. O prédio tinha um apartamento por andar e o 2º piso estava vazio. O desmoronamento ocorreu pouco antes das 6 horas da manhã. E o governo do estado vai distribuir nesta semana as vacinas que chegaram na sexta-feira em solo gaúcho. A última remessa tem mais de 500 mil doses da vacina da fabricante Pfizer. Segundo o governo, elas serão utilizadas para a segunda aplicação de quem já recebeu a primeira dose há, no mínimo, 8 semanas. E também para a dose de reforço nos idosos. Parte dos municípios da região metropolitana enfrenta falta de vacinas, mas da AstraZeneca. Das 14 prefeituras consultadas na última sexta pela Rádio Gaúcha, a metade relatou estar sem o imunizante ou com estoque prestes a terminar. Se tem algo que une todos os médicos, é o amor pela vida. Cremers, notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Pronta entrega é Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reformar rapidinho, sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 15 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
FM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
Quando o assunto é pintura profissional, escalhe a seleção de equipamentos Vonder para sua obra. Misturadores de argamassa, lixadeiras de parede, pistolas elétricas para pintura, máquinas de pintura, airless e muito mais. Máxima produtividade e aquele acabamento que você precisa. Além de acessórios e EPIs que oferecem toda a segurança para o seu trabalho. Pintura profissional é com a Vonder.
Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor.
É bom trabalhar com Vonder.
Temos que continuar trabalhando e ganhar domingo. Não tem outra coisa para falar que não seja isso.
O domingo é de Brasileirão e jogaço no futebol da Gaúcha.
Inter e Corinthians no Beira-Rio e brigando por vaga direta na Libertadores.
E a nossa cobertura já começou. Todas as informações para o domingo de Inter e Corinthians já estão na nossa programação e em GZH.
E a partir das 14h, o pré-jornada começa a aquecer a galera com os preparativos de direto do Beira Rio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Gustavo Manhago.
11h05, Domingo Sport Show na Gaúcha. Finalize sua obra com os acabamentos pronta entrega da Elevato e pague tudo em até 10 vezes sem juros. Domingo Sport Show, para falar um pouco mais de Inter e Corinthians, para falar um pouco também de Campeonato Brasileiro com nosso colega jornalista do Grupo Globo, Alexandre Losetti. Bom dia, Losetti.
Bom dia, Manhago. Prazer falar contigo e com o ouvinte da Gaúcha, claro.
Corinthians e Inter, talvez aí o grande jogo desta rodada, né? Pela tradição, pelo tamanho dos dois times e também, né, por a gente estar aí vendo que ambos brigam pela mesma coisa nesse campeonato. Não mais pelo título, que ficou distante, mas por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. É o que é possível para estes dois times. O que, que tu espera desse enfrentamento hoje aqui no Beira-Rio em Porto Alegre, Losetti?
Rapaz, é o que é possível. São times que viveram oscilações de objetivos dentro da temporada, né? Esperava-se talvez mais do Internacional lá no início, um time brigando pelo título, mas o ano começou com o Inter brigando pelo título brasileiro, depois esperava-se uma melhora, uma evolução que não veio com o Ramires. Imaginou-se que o Inter pudesse passar sufoco, passar apuro, estar numa situação que hoje similar à que o Grêmio se encontra, mas o time melhorou demais com o Diego Aguirre, apesar aí de duas rodadas ruins, essas últimas contra Bragantino e Palmeiras. Acho que é um dos melhores trabalhos de um treinador no Campeonato Brasileiro e talvez o menos falado dentre esses bons trabalhos que tem por aí. E o Corinthians começou o campeonato e nós olhávamos para o time do Corinthians e todos os torcedores, inclusive, diziam: se não for rebaixado, se não brigar pelo rebaixamento ou contra o rebaixamento até o final, já vai ser uma vitória. Chegaram os reforços, a expectativa aumentou, acho que além da conta, e tem feito com que o técnico pague um pouquinho dessa conta, com algumas frustrações também recentes nas últimas rodadas. Então, acho que são times que têm trajetórias de oscilações similares, algumas características parecidas, mas eu vejo o Internacional mais fortalecido nesse momento, jogando melhor do que o Corinthians, com mais variações, principalmente mais possibilidades ofensivas do que o time do Corinthians, com alguns jogadores em fases muito boas, em momentos muito bons, talvez atingindo aí o auge da temporada. Mas acho um jogo equilibrado, dois times que se defendem muito bem, organizados, compactos. A questão é o que acontece quando esses times conseguem ter a bola, e aí eu acho que o Inter tem se destacado um pouco mais.
O Silvinho ainda tem clima para permanecer, Losetti?
Eu espero que tenha, Manhago, porque como a gente define hoje o fim do clima, ou a ausência de um clima, ou o fim da linha para um treinador no futebol brasileiro? Nessa semana nós tivemos a principal torcida organizada do Corinthians emitindo uma nota oficial se dizendo contra a presença do Silvinho. No dia seguinte, talvez até motivado também por essa nota de um grupo que exerce influência dentro do clube. Isso a gente sabe que não acontece só no Corinthians. Muitos clubes gigantes do futebol brasileiro têm uma ala política e que tem total tráfico de influência com torcidas organizadas, e aí no dia seguinte uma reunião de conselheiros analisando. E aí eu acho que acaba ficando a situação de um treinador, seja o Silvinho, seja ele qual for, mas nesse caso específico o Silvinho, nas mãos de muita gente que simplesmente não tem capacidade de avaliar o trabalho, nem torcedores organizados, nem conselheiros, esse órgão que só o futebol brasileiro ainda sustenta, né? Ou no futebol de primeira linha, os conselhos deliberativos, né? São pessoas que simplesmente não têm assim, know-how para dizer se o Silvinho ainda pode ser o técnico, ainda pode melhorar o time, ainda pode construir algo além do que ele fez até agora. O Corinthians, esse time que a gente tem visto do Corinthians, é um time muito recente, com Renato Augusto, com Juliano, com Roger Guedes, o William está machucado, mas nessa formação, nessa composição de jogadores, é uma equipe que precisa de mais tempo, que tem problemas que precisam ser solucionados, e acho que o Silvinho pode melhorar o time. Mas eu espero que o Corinthians não ceda a esse tipo de pressão repetitivo e essa roda do atraso que insiste em girar e jogar a gente para trás.
Pois é, até um próprio vídeo aí do Marcelinho Carioca que não contribui em nada, né? De um jogador que é ídolo no Corinthians e que, de certa forma, impacta, né, também no dia a dia do clube, não acha, Losetti?
Eu acho uma baixaria, para ser muito sincero, Maiago. Eu acho, aliás, a forma como alguns ex-jogadores, não só do Corinthians, tem se manifestado em redes sociais contra jogadores, contra treinadores das equipes. Acho agressivo, acho feio, acho desrespeitoso. E olha, mais um elemento, quer dizer, quem que a gente tem aí falando do Silvinho, um grande ídolo, um dos maiores jogadores da história do clube, falando da roupa dele, da forma como ele se comporta na beira do campo, quer dizer, uma coisa assim, pequena demais. Torcidas organizadas e conselheiros. E aí conselheiros da oposição, conselheiros da situação. Quer dizer, quando você junta tudo isso, para mim não existe nenhum elemento forte para o presidente do Corinthians resolver trocar o treinador. Baseia-se no que a análise dele? Se ele tem uma equipe de trabalho na qual ele confia, uma equipe técnica, um olhar para frente, uma convicção, uma meta, ele tem que expor isso de maneira clara. O presidente não fez isso, disse que o Silvinho continua trabalhando normalmente, que a diretoria acredita no trabalho dele, e a gente sabe que esse acreditar num estalar de dedos pode sumir. Esse vídeo do Marcelinho, achei uma coisa muito lamentável.
Muito bem. E a gente tem, né, também hoje o Atlético Mineiro com boa chance aí diante do Cuiabá, mas ontem teve um Fla-Flu e o Fluminense deu um banho de bola, hein, Losetti?
Pois é, o Fluminense pareceu mais concentrado no jogo, mais focado no que precisava fazer, mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, apesar de uma reunião de jogadores muito técnicos, muito bons, mas que ontem especificamente não aconteceu como time, né? Aquele meio campo com Diego, Thiago Maia e Andréas, três jogadores de técnica apuradíssima, mas faltou um pouco de pegada na marcação, a saída de bola meio desestruturada, né, sem um William Arão que participe e colabora muito, sem o Felipe Luiz, que é um lateral que já começa a construir desde lá de trás. O René até fez o gol, mas é um jogador de uma categoria bem diferente da do Felipe. Então, o Fluminense, surpreendentemente, se aproveitou muito bem de todos esses buracos, né? Todas essas lacunas. E a gente está falando de lacunas de um bom time, né? Todos esses jogadores do Flamengo que eu citei e que estiveram em campo são bons, mas ontem o Fluminense foi bem superior.
E o Renato não está tendo vida fácil aí com os 200 milhões que ele queria, né, Losetti?
Pois é, muito mais fácil falar, apontar o dedo e dizer que a responsabilidade é do outro do que dizer que a responsabilidade é sua, né? Agora, técnico nenhum do Flamengo tem vida fácil, né? E ele vive entre o Renato, se a gente parar para pensar, a trajetória de elogios e críticas é muito similar à que aconteceu com o Rogério Ceni quando ele chegou ao Flamengo. Quando ele chegou ao Flamengo, meio que elegeram ele o sucessor do Tite na seleção brasileira. Não sei se tu lembra disso, mas olha, o Rogério é o caminho natural. Para ele é chegar à seleção brasileira. O Flamengo é visto como a melhor ponte possível hoje para qualquer treinador, em razão dos jogadores que tem, do dinheiro, do orçamento, da capacidade que tem de ganhar jogos e títulos. Mas ele foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, e dali a pouco não serve mais esse treinador, não vai evoluir, olha, não é técnico para o Flamengo e tal. Aí o Renato chega e uma trajetória similar, quer dizer, não existe um equilíbrio nas análises, né? Agora, de fato, ele não vai ter vida fácil pelo que ele representa, pelo personagem que ele é, e ele traz muito a coisa para ele, é muito mais do que o Rogério, por exemplo, do que qualquer outro treinador brasileiro, talvez. Ele atrai muito os holofotes para cima dele, tem o bônus e tem o ônus também, e agora está na hora dele sentir um pouquinho, dele pagar um pouquinho essa conta. Tá, não está tão cara quanto os 200 milhões, mas está começando a ficar incômoda.
Muito bem. Alexandre Losetti, do Grupo Globo, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um bom domingo, Losetti.
Bom domingo de futebol, Manhago, para você, para todo mundo que ouve a Gaúcha. Grande abraço.
Grande abraço. Obrigado. Sinal marcando 11:15. Vamos ouvir esse áudio do Marcelinho Carioca, então, ex-jogador do Corinthians, né, um dos ídolos da história do clube, numa live na TV Corinthians com o Ronaldo, ex-goleiro Ronaldo, detonando lá o técnico do Corinthians nesta partida antes de enfrentar o Internacional, para ter uma noção do clima de crítica que está pegando para o técnico do Corinthians antes desse enfrentamento com o Inter. Vamos ouvir aí o Marcelinho Carioca.
Você vê na expressão facial do atleta, do seu companheiro, na hora do café, quando você acorda, tá ligado? E aí, vamos ganhar hoje? Vamos atropelar os caras? Vamos pra cima? Você vê na hora do almoço? Você vê no jantar? Um dia anterior? Você vai no quarto do cara? Pô, tá vendo se o cara tá dormindo tarde? Se o cara tá de sacanagem no celular? Se ele tá no computador? Pô, amigo, foca 90 minutos que vai mudar a tua história. E depois, quando você pegar o retrovisor e olhar pra trás e falar assim, meu nome tá cravado na história do clube que eu aprendi a amar.
Naquele jogo.
Ah, tá louco.
Naquele jogo, minha história. Tá lá,
e ontem não, ontem, sabe, sem vontade, aceitando, burocrático, sem um padrão tático, sabe, assim, desordenado. O Silvinho tem que chegar no ouvido dele e falar assim, GP, vem cá, não interessa se vai perder 2, 3, 4, 5 bolas, vai pra cima, dribla, por quê? Ele tava acanhado contra o Fluminense, ele com medo de errar, se o cara ficar com medo de errar, mas ele precisa de alguém da diretoria, o treinador, comissão técnica, chamar ele, o auxiliar, vem cá, GP, vai pra cima, dribla, coloca sua habilidade, joga esse talento em prol do jogo coletivo. Quem tá falando no ouvido dele pra ele fazer isso? Você escuta quem tem bagagem, quem tem moral e fala assim, ó, vai pela esquerda, porque eu já fui para aqui e já fui campeão. Então, o Silvinho, como não construiu ainda essa redoma, esse lastro para ser campeão, a palavra dele, ela ecoa, ela não tem aquela firmeza, por quê? Aí eu falei, por que tá com aquela camisa com a manga aberta igual o Luciano Huck? A calça tá apertada pra caceta. Vai cantar sertanejo? Não vai, mano. É Corinthians, não tem nada a ver com a roupa dele, com a vida dele. E ele é terrão, o Silvinho é terrão, o Silvinho é Corinthians, o Silvinho ama o Corinthians. Ele sabe o que representa o Corinthians, mas não é o Guardiola, entendeu? Não é a Europa, é aqui. É então que ele tem que chegar e botar a panagem.
Então, mas aí eu queria pegar você.
E quando a gente fala isso do Silvinho, e assim, porque é fácil você chegar e falar pelas costas da pessoa, mas falar abertamente, de coração, porque eu amo a vida do Silvinho. O Silvinho é um cara espetacular, maravilhoso, jogou no Barcelona, jogou no Arsenal, só que agora é o treinador. Treinador, se não ganhar domingo, se não ganhar o outro, ninguém aguenta.
Até a calça e a manga da camisa, né? Que baixaria do Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história recente do Corinthians, aí batendo forte no técnico atual Silvinho, que vem nesse clima hoje para enfrentar o Internacional, 16h, com ampla cobertura aqui do futebol da Gaúcha. Começou lá em Barcelona, Barcelona e Real Madrid vão empatando em 0-0. Primeiro minuto no Camp Nou, o Atlético de Madrid pega Real Sociedad às 16h. A liderança do espanhol é do Sevilla, dividindo esta liderança com Real Sociedad. O Real Madrid é quarto, o Barcelona é o oitavo colocado. No campeonato alemão, destaque ontem para a goleada do Bayern de Munique, 4-0 no Hoffenheim. Também na vitória do Borussia Dortmund, venceu o Arminia Bielefeld por 3-1 fora de casa. O Bayern é líder com 22 pontos, o Borussia é vice-líder com 21. No campeonato francês, o Paris Saint-Germain joga em Marseille hoje, 15h45, contra o Olympique de Marseille. Na liderança, o Paris Saint-Germain tem 27 pontos em 10 rodadas, 8 a mais que o Nice, que é o vice-líder. No campeonato inglês, ontem o Manchester City venceu com facilidade o Brighton por 4-1, o Chelsea fez 7-0 no Norwich, e hoje tem Manchester United e Liverpool, meio-dia e 30, horário de Brasília. O Chelsea é líder com 22 pontos, o City vice-líder com 20 pontos. No campeonato italiano, destaque de ontem, vitória do Milan 4-2 sobre o Bolonha. Hoje, a Inter de Milão recebe a Juventus lá no estádio San Siro e tem Roma e Napoli em Roma. O Milan é o líder do italiano, 25 pontos, um à frente do Napoli, que tem 24. E para fechar esse nosso giro pelo continente europeu, campeonato português, o Benfica do Jorge Jesus joga hoje fora de casa contra o Vizela. Ontem o Porto fez 3-1 no Tondela. Porto e Sporting estão dividindo a liderança do campeonato português. Placar Gaúcha para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos para o intervalo, meu caro Augusto Silveira. Não, vamos para mais uma atração. Mais uma atração aqui no Domingo Esporte Show, porque o homem vai ganhar uma estátua em São Januário. Roberto Dinamite, bom dia, Roberto.
Bom dia, Gustavo Maiaco, aqui é o Dinamite. Realmente, estou sendo homenageado pelo Vasco, pela direção do Vasco, pelos 20 anos de carreira, pelos gols, pela trajetória. Então, para mim é motivo de muito orgulho.
O Vasco fez uma campanha de financiamento coletivo. Em 5 horas, os torcedores bateram a meta. Que emoção deve ter sido isso, hein, Dinamite?
Ah, é verdade. Acho que a torcida do Vasco tem correspondido plenamente em todas as campanhas que o Vasco fez. É, a manifestação do torcedor, a ajuda do torcedor, a participação. E, sem sombra de dúvidas, essa campanha em tempo real, a gente só conseguiu atingir o objetivo e até um pouco mais. Então, para mim, é uma alegria, porque é o torcedor do Vasco, né, as pessoas que me viram, me acompanharam jogando e que hoje estão participando, né, desse momento, que é um momento muito legal, muito especial para mim, para minha carreira, esse reconhecimento por parte de todos os torcedores e de toda a família vascaína.
Já tem o local específico que ela vai ser colocada, Roberto?
É, pela a informação que eu tenho, o local vai ser atrás do gol, sentido contrário, né, onde foi colocada a estátua do Romário. A do Romário está próxima à igreja e a minha vai estar no outro gol, sendo colocado ali, mas em direção, acredito eu, em direção do torcedor. Eles não me confirmaram isso ainda, mas eu acredito que seja essa a posição.
E já tem, assim, o formato, vai lembrar o Roberto comemorando um gol?
O formato acho que já tem, né? Eu não posso falar de formato, né? É a surpresa.
Perfeito.
Eu fiz algumas... Fiz a foto, já medi tudo, já fiz tudo praticamente. A coisa tá caminhando, entendeu? Então, até hoje, alguém da Rádio Brasil aqui do Rio perguntou, colocando 3 situações, né, uma de braços abertos, uma na comemoração de um lençol e a outra uma vibração e tal. Vamos ver, cara. Eu acho que a graça está aí, né? O torcedor vai ver na hora.
Isso, né? Isso aí.
Mas independente de qual seja a posição e tal,
para mim, o que simboliza, o que representa mais é isso, esse carinho, o reconhecimento da minha carreira.
Para a gente fechar, hoje tem Vasco e Náutico. Ainda dá para acreditar no acesso aí. O time está numa recuperação boa, né, Dinamite?
Ah, sem sombra de dúvidas. Eu espero que isso aconteça. Isso é importante para o clube, essa volta à Série A. A entrada, a vinda do Nenê foi importante, porque é um jogador experiente, tecnicamente um jogador com muita qualidade. Ele aproxima um pouco mais do Cano ali, estava muito isolado. Então, o Vasco tem feito, né? Boas apresentações, conseguiu um resultado contra o líder da competição, pôs um jogo fora contra o Náutico, mas eu estou acreditando nessa regularidade, nesse equilíbrio, que acho que é fundamental na situação do Vasco, vencer aí mais 3-4 jogos, se possível, seguidos, para poder respirar com mais tranquilidade e aí voltar à primeira divisão.
Maravilha, Roberto, parabéns pela homenagem e vamos acompanhar quando for inaugurada a estátua e registrar aqui na Rádio Gaúcha. Muito bom te ouvir, um bom dia, bom domingo, Roberto.
Obrigado, meu amigo, um grande abraço, um abraço a todos vocês aí do Sul, que sempre me receberam com muito carinho e com muito respeito. Um grande abraço a todos, valeu.
Grande abraço. Roberto Dinamite, então, vai ganhar uma estátua em São Januário. Campanha de financiamento do Vasco junto aos torcedores estourou em 5 horas. Meta de R$190 mil e o Vasco conseguiu ultrapassar R$205 mil. Né? 800 doadores participando aí desta campanha. A estátua que vai ser colocada em homenagem ao maior artilheiro do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, também do próprio campeonato, com 190 gols. 1.110 jogos com a camisa do Vasco, 22 temporadas, maior artilheiro de São Januário. Sabia que o primeiro gol do Roberto Dinamite foi justamente contra o Inter, no Brasileiro de 71, o Vasco ganhou por 2-0 no Maracanã, primeiro gol do Roberto Dinamite com a camisa do Vasco da Gama. Parou de jogar, né, em 1992, um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Sempre muito atencioso, muito educado. Uma pena que acabou não dando certo, né, como dirigente do Vasco, mas enquanto jogador, um cara espetacular e agora recebe uma justa e merecida homenagem da torcida vascaína. 11h26, intervalo na volta, tem entrevero, tem futebol do interior, quartas de final do Gauchão Série A2, a segundona gaúcha chegando na reta decisiva.
Quer contar com uma energia extra no seu time? Contrate um estagiário com o CERS. Os jovens talentosos estão conectados às inovações do mercado e o CERS tem metodologias eficazes para seleção, além de benefícios incríveis para a sua empresa e para o estagiário. A partir de agora, os estagiários possuem acesso ao Rede Múltipla, uma plataforma completa para cuidar da saúde. O benefício é válido por tempo limitado. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000.
WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, @GZH Digital.
Por e-mail, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Em 2020, mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer seus exames de câncer de mama por causa da pandemia. Com apenas 3 perguntas, podemos evitar o surgimento de casos de câncer em estágios avançados. Você já fez sua mamografia este ano? Tem controlado seu peso? Feito atividade física regularmente? Pergunte às mulheres com quem você convive. Pergunte a si mesma. Procure e indique o serviço de saúde mais próximo para fazer os exames. Pergunta para ela. Acesse femama.org.br. Realização Femama, apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Temos que continuar trabalhando e ganhar domingo. Não tem outra coisa para falar que não seja isso.
O domingo é de Brasileirão e jogaço no futebol da Gaúcha.
Inter e Corinthians no Beira-Rio e brigando por vaga direta na Libertadores.
E a nossa cobertura já começou. Todas as informações para o domingo de Inter e Corinthians já estão na nossa programação e em GZH.
E a partir das 2 da tarde, o pré-jornada começa a aquecer a galera com os preparativos de direto do Beira Rio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz, KTO e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Onze e vinte e oito, Esportes ao meio-dia, produção Simon Bianchini, Valéria Possamay, equipe técnica Daniel Rodrigues, Augusto Silveira, Rudney Raugos, nossa equipe levando para você o melhor do esporte na manhã de domingo. Bom, começou ontem a fase de quartas de final da Série A2 do Gauchão, a segundona gaúcha, vitória do Lajeadense em Cachoeirinha sobre o Cruzeiro. Rafael de Vério, entrevero no Domingo Esporte Show.
Bom dia, Manhago. Bom dia aos ouvintes do Domingo Esporte Show. O entrevero volta neste final de semana para falar da Série A2. Está em fase decisiva, está em fase de mata. A Série A2, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. São três jogos neste domingo. 15h, nas Castanheiras, tem Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé. Também no mesmo horário, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, tem Avenida e Veranópolis. E às 19h, no Aldo da Pusa, em Rio Grande, tem São Paulo e União Frederiquense. Essa fase foi aberta ontem com um jogo e que, de certa forma, encaminhou a classificação do Lajeadense para as semifinais da competição. Jogando em Cachoeirinha, na Arena do Cruzeiro, o Lajeadense venceu por 2-0, gols de Ariel e Lucas Giovanella, filho do presidente Everton Giovanella. Vamos ouvir o gol do Lajeadense, o segundo gol, Lucas Giovanella marcou, e Rudimar Piscinini, da Rádio Independente de Lajeado, na rua assim, Manhago.
Falta de novo, bola pro Maico, fez o pivô, Júlio César, na canhota, Alan Baldi, cruzou, Lucas Giovanella disparou, é gol, vamos subir, Dense, o filho do homem, o filho do presidente, gol! Lajeadense, tinha que ser tu, Lucas Giovanella, o filho do presidente, o filho do homem, quem manda, ele joga porque sabe, não joga porque é filho do presidente, sabe muito, tem talento, Lucas Giovanella, eu sou pé quente, cara, é o teu gol de novo, pé direito, chapou, meteu pra rede, 40 de jogo, 40, Lucas Giovanella, 2-0, o placar que eu pedi o jogo inteiro.
Com esse resultado, o Lajeadense pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que estará classificado. Os jogos de volta, aliás, são no próximo final de semana. E a gente lembra, depois dessa fase vem a semifinal, depois as finais. E os dois finalistas estarão no Gauchão de 2022. Com o entrevero para o Domingo Esporte Show, Rafael de Vério.
É o filho do homem, é o filho do presidente Lucas Giovanella. Bela vitória do Lajeadense, virtualmente classificado para as semifinais da Série A2 do Campeonato Gaúcho. A segundona gaúcha, com o Lajeadense agora podendo até perder por um gol em casa, em Lajeado, na próxima semana, que vai acabar se classificando. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Marque pontos a favor do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CERS. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000. Almanaque da Bola. Informação, curiosidade. No Domingo da Gaúcha. Alô, Marcos Bertoncello.
Almanaque da Bola.
Fala, Manhago! O duelo entre Inter e Corinthians é recheado de história, porque na era dos pontos corridos do Brasileirão, já foram realizados 15 jogos entre os clubes no estádio Beira-Rio. O time colorado foi derrotado dentro de casa em apenas 4 oportunidades. E uma delas foi bastante curiosa, porque tem relação com o confronto de hoje. Em 2012, Paolo Guerreiro e Edenilson fizeram os gols do Corinthians na vitória por 2-0 no Beira-Rio.
Olha o Corinthians, olha o chute de Edenilson! Gol do
fase.
Jogada de Romarinho, conclusão de primeira do gaúcho Edenilson, sem deixar cair, de primeira, bola no fundo da rede, amplia o placar o Corinthians. Esta feita agora, o momento que os torcedores do Inter saem do Beira-Rio.
Paolo Guerreiro está próximo de se despedir do Inter. Edenilson virou uma referência técnica e é um dos principais jogadores do time. Ele, inclusive, volta de suspensão hoje, com o objetivo de ajudar a equipe a vencer e terminar com um jejum de 3 anos sem vencer o Corinthians. A última vitória foi em 2018, justamente no Beira-Rio, 2-1, gols de Damião e Rossi, e Edenilson estava lá.
Falando aqui na Gaúcha, o meia Edenilson sobre a vitória de virada nos últimos minutos contra o atual campeão brasileiro. Edenilson, é uma vitória que dá que tipo de reação no vestiário depois do jogo?
Por ser um campeonato de pontos corridos, a gente tem que comemorar, mas ao mesmo tempo já tem que pensar no próximo, né?
Até onde o Inter pode chegar? Agora, 7 rodadas já realizadas, até onde o Inter pode chegar?
Eu não sei, a gente vai tentar chegar o mais alto possível, né? Se for o título, se for a Libertadores, ou a Sul-Americana, a gente não sabe. Mas a gente tá pensando jogo a jogo, esse é o nosso pensamento. Cada jogo uma final, esquecer o jogo que passou. E como eu falei, a partir de amanhã já tem que pensar no Vitória.
Obrigado, boa semana.
Valeu, obrigado.
Tá aí o Edenilson, meio campista do Internacional, falando aqui na Gaúcha.
Muito bom, Bertoncello. Muito equilíbrio, né? Muitos empates. E o Inter tendo alguma dificuldade recente para vencer o Corinthians, assim como o Corinthians também tem dificuldade para vencer o Inter. 25 minutos para o meio-dia, 25 para o meio-dia. O Rafael de Vério trouxe as informações do entreveiro dos jogos deste domingo da Série A2 do Gauchão. Lá em Rio Grande tem São Paulo e União Frederiquense. União, uma das melhores campanhas da primeira fase junto com o Guarani de Bagé. O São Paulo classificando-se na última rodada, mas vem com uma sequência importante aí desde que o William Campos foi contratado para ser técnico. E é um time que tem muita tradição. Então vai ser um grande enfrentamento neste domingo. Presidente David Pereira do São Paulo. Bom dia, presidente.
Bom dia, Gustavo. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Satisfação conversar com vocês nesse domingo pela manhã. Um domingo importante nessa trajetória do São Paulo em 2021. Vamos receber a União Frederiquense, um adversário que certamente vai trazer muitas dificuldades. E por isso que nós estamos conclamando nosso torcedor para comparecer e nos ajudar, porque ele certamente será o 12º jogador. Sempre lembrando, né, amanhã, que o torcedor deverá portar, né, a carteira de vacinação para entrar no estádio Aldo da Buzo. Movimentação para compra de ingressos bastante significativa, muita gente procurando desde o início da semana os ingressos, então a gente acredita num bom público na noite de hoje aqui em Rio Grande.
Mudou já aquele protocolo inicial que tinha um limite de 800 torcedores, qual é a permissão hoje possível aí no Aldo da Buzo, presidente?
Pelo decreto são permitidos 2.500 pessoas, né? Quantidade essa que nós acreditamos que vamos ter hoje à noite, né? No Aldo da Buzo, e por isso que a gente está pedindo para que as pessoas não esqueçam, a gente está reforçando, não esqueçam de levar a carteira de vacinação para poderem ingressar ao estádio, né? Procura tá muito grande, né? Ainda agora pela manhã também no estádio a movimentação bastante expressiva e a gente tomando todas as precauções para evitar aglomeração, mas a previsão justamente é essa, né? São 2.500 pessoas que podem entrar ao estádio e a gente acredita que vai bater essa meta aí.
O time está vivendo um momento diferente aí a partir da troca de técnico, conseguiu a classificação, houve uma melhora. Qual é a expectativa de vocês para essa tentativa de classificação?
A gente teve a troca, né, no início do retorno, né? A gente houve a necessidade, né, naquele momento da troca no comando técnico. William Campos assumiu a casa mata e manteve, na realidade, o trabalho que o China Balbino vinha desempenhando, que era já um trabalho muito bom, né? Que nós considerávamos muito bom, mas que, por questões que o futebol explica, né, acabou não vingando. O William acabou assumindo, né? Nós, na última rodada, conseguimos a classificação E a intenção, já com o grupo todo à disposição também, isso é importante que se ressalte, né? A gente vai para essa partida contra a União Frederiquense com o grupo todo à disposição do William. Então, a perspectiva é boa, né? A gente sabe da qualidade do adversário, melhor campanha da competição na primeira fase. E sabemos também das nossas limitações, respeitamos o adversário, mas a gente sabe que dentro do Alto da Pus, o São Paulo sempre costuma ser muito forte.
São Paulo, ele passou por um momento aí daquele jogo do São Paulo contra o Guarani de Venâncio Aires, agressão do William Ribeiro ao árbitro. Eu particularmente acho que o São Paulo agiu rápido e com muita correção, né, ao rescindir o contrato do jogador, enfim, por não compactuar com qualquer tipo de violência. E aquele episódio todo, de certa forma, trouxe algum tipo de prejuízo para o clube, está tudo superado e a sequência segue em 2021, presidente David?
É claro que houve um prejuízo, né, Gustavo? A imagem do clube foi bastante desgastada, principalmente a nível nacional e internacional, né? Nós tivemos também o grupo de jogadores, né, sentiu bastante aquela situação, né, psicologicamente se abateu muito em função daquele episódio. O que a gente fez ao longo daquela semana foi justamente tentar trabalhar o grupo, né, e para que eles entendessem de que era necessário seguir adiante, que o clube fez tudo o que era possível para corrigir aquela situação, se é que se pode falar em correção, né? Mas a gente fez todo o possível para que o clube também saísse o menos desgastado possível daquela situação. Então, houve sim, houve desgaste da imagem do clube, mas o torcedor em especial entendeu que o clube fez o que poderia, o que estava ao seu alcance, e o grupo de jogadores que realmente estava muito abalado conseguiu, já no jogo posterior aqui em Rio Grande contra o Bagé, mostrar que havia superado aquela situação e que agora aquela situação, aquele fato, ele vai para outras esferas, né, esportivas, né, com o TJD, vai para a esfera criminal, enfim, mas o São Paulo e o clube agiu naquele momento com o que estava ao seu alcance, né, para prestar auxílio ao árbitro. Nós enviei uma mensagem para o Rodrigo, o árbitro, e pedindo desculpas em nome do clube, enfim, o que esteve ao nosso alcance a gente acabou fazendo para mostrar que aquilo realmente não era o São Paulo, não era uma conduta do clube, não era uma conduta da cidade, né? Foi um fato isolado de um determinado funcionário do clube, mas que não havia nenhum tipo de orientação naquele sentido para que o atleta fizesse aquilo.
Tá certo então, presidente David Pereira, boa sorte aí pro São Paulo hoje à noite, que temos a presença de um grande público, como já é costumeiro no Aldo da Puso, e que tenhamos um grande jogo contra esse bom time do União Frederiquense. Grande abraço, bom domingo.
Grande abraço, Gustavo, obrigado pela oportunidade aí, hoje 19 horas, portanto, a população de Rio Grande convocada para prestigiar esse jogão de bola aí, São Paulo e União Frederiquense. Grande abraço a todos vocês.
Valeu, presidente David Pereira do São Paulo de Rio Grande. 15h, então, tem Avenida e Veranópolis nos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul. 15h nas Castanheiras em Farroupilha, Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé. 19h, São Paulo de Rio Grande contra União Frederiquense. Pelo gauchão feminino, tá rolando no Vieirão em Gravataí, Grêmio 5, Pelotas 0. O jogo começou às 11 da manhã, finalzinho do primeiro tempo lá no Vieirão. Os outros jogos da rodada, a quinta da primeira fase, acontecem à tarde, no Estrela d'Alva em Bagé, Guarani e Brasil de Farroupilha. Olha que curioso, né? Se enfrentam no masculino, quartas de final da Série A2 do gauchão, estão se enfrentando, ou vão se enfrentar à tarde, no feminino, na fase classificatória. 15h, estádio da Zona Sul, em Santo Ângelo, Elite Inter. 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, Juventude e Flamengo de São Pedro. No futebol feminino, gauchão, o Grêmio lidera o grupo A com 100% de aproveitamento, 100% de aproveitamento que tem o Inter no grupo B. Também estão se classificando neste momento aí o Brasil de Farroupilha no grupo A e o Elite no grupo B. 11:43, Jory Vasconcelos, de olho na arbitragem, é o apitômetro no Domingo Esporte Show. Bom dia, Jory.
Bom dia, Gustavo Manhago, tudo certo?
Tudo bem, tudo tranquilo. A gente tem um assunto importante para falar sobre a arbitragem nesta semana, que foi a decisão da CBF de liberar os áudios do VAR. Mas também é importante te ouvir a respeito dos árbitros que vão encarar a dupla Grenal Inter hoje e o Grêmio amanhã, Jorge.
Isso, Manhago. Bom, primeiro sobre a decisão da CBF de liberar os áudios do VAR. É uma decisão que eu considero acertada, porque é uma decisão que traz transparência. Mas mesmo que eu considere uma decisão acertada por trazer transparência para o processo, até para contextualizar, a CBF decidiu liberar os áudios do VAR nos jogos do Campeonato Brasileiro a partir da 31ª rodada, que será disputada a partir do dia 10 de novembro. Então o que a CBF vai fazer? Vai fazer aquilo que a Comebol faz. Sempre que tem um jogo da Libertadores ou da Copa Sul-Americana, um jogo de mando da Comebol, a Comebol, nos lances em que há interferência do VAR, em que há atuação do VAR direta em situações capitais do jogo, a Comebol recorta os áudios com o vídeo do lance e coloca disponibilizado no site para que as pessoas saibam qual foi o procedimento adotado pelo VAR, de que forma o árbitro e o árbitro de vídeo conversaram e de que forma os dois chegaram à decisão de manter ou de modificar uma decisão capital dentro de campo. Basicamente é isso. Isso vale só para os lances importantes do jogo. E é exatamente o que a CBF vai fazer. E aí eu volto a dizer, Manhago, eu considero acertada, mas isso não quer dizer que a liberação dos áudios do VAR vai fazer com que as pessoas entendam plenamente o que está acontecendo, com que as pessoas concordem, com que as pessoas aceitem, e mais do que isso. Ah, não, agora não vai mais ter polêmica porque os áudios do VAR serão liberados. Pelo contrário, eu entendo que agora vai ter ainda mais polêmica, porque as pessoas terão mais elementos para analisar e para entender ou questionar por que o árbitro falou isso, por que o árbitro disse aquilo, por que o árbitro, mesmo vendo e dizendo isso, tomou a decisão tal. Então as pessoas vão ter mais elementos de uma situação que é extremamente técnica, extremamente protocolar, que é a conversa do árbitro principal com os árbitros de vídeo, para, de repente, procurar mais chifre em cabeça de cavalo, ficar procurando mais pelo em ovo e encontrando teorias da conspiração. É importante dizer que a CBF tomou essa decisão a partir das reclamações muito fortes que aconteceram na rodada passada do Atlético Mineiro e do Flamengo, quando a gente teve lances importantes nos dois jogos interferindo nos resultados, e lances em que, olha, eu particularmente entendo que a arbitragem deveria ter tomado decisões diferentes, e aí houve uma pressão muito grande, um questionamento muito grande, tanto para tanto do lado do Flamengo quanto do Atlético Mineiro, e a CBF decidiu liberar os áudios. Ah, é os áudios que vocês querem? Então vocês vão ter os áudios. E assim a CBF vai fazer a partir do dia 10 de novembro. Outra situação que eu acho muito importante aí para mim, Manhago, mais importante do que liberar os áudios do VAR, a CBF vai tornar pública toda a reclamação e, mais do que isso, toda a resposta que ela der para algum clube que reclamar de situação de arbitragem. Vai ser publicado isso. E é bem importante, porque senão gera aquela ideia. Ah, o clube X foi na CBF, reclamou e recebeu uma resposta positiva, a CBF cedeu a pressão e tudo mais. Não, agora a CBF recebe a reclamação e responde publicamente a reclamação. Então o clube que reclama vai ter uma resposta da CBF que todos saberão qual foi essa resposta. Então é um processo de transparência que evolui a CBF, que para mim é muito positivo, é muito importante. Quem vai ver com bons olhos essa medida vai certamente ficar satisfeito. Agora vai ter muito mais polêmica, porque haverá muito mais elementos, Manhago, para que as pessoas procurem teorias da conspiração, e as pessoas adoram isso, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Já tem, né, dirigente do Atlético falando, né, da perseguição de árbitros cariocas e vice-versa também, dirigentes do Flamengo envolvidos também nessa confusão toda que virou a disputa do título do Campeonato Brasileiro. 11:47, 4 da tarde, Inter e Corinthians, Diori. Quem vai ter a responsabilidade de comandar o jogo no campo e no vídeo, hein, Diori?
É, aquele jogo, Manhago, que eu costumo dizer que eu tô tranquilo, viu? Tô sossegado, não tenho preocupação com essa arbitragem do Bruno Ardeu de Araújo, que será o árbitro de Inter e Corinthians. É um dos melhores árbitros da atualidade do futebol brasileiro, talvez o árbitro mais seguro, que esteja em melhor fase dentro do futebol brasileiro, o Bruno Ardeu de Araújo, que é discreto. Ele consegue ser discreto e firme dentro de campo, então é um árbitro que passa muita segurança para o jogo. O árbitro de vídeo será o Carlos Eduardo Nunes Braga. É uma equipe de arbitragem toda do Rio de Janeiro, à exceção do quarto árbitro, que sempre é da praça onde está sendo realizada a partida, será o Anderson Farias. Mas é um árbitro que passa muita tranquilidade, muita segurança, e tenho a certeza, viu, Manhago, que depois do jogo, no balanço final, a gente vai estar debatendo as questões do campo, as questões do jogo, e não as questões da arbitragem.
No outro jogo envolvendo o time gaúcho, né, amanhã à noite, o Grêmio pega o Atlético Goianiense lá em Goiânia, no Antônio Ascioli.
E a arbitragem será do Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, que já não é um árbitro assim que nem o Bruno Arleu de Araújo. É um árbitro do quadro da CBF, um árbitro experiente, um árbitro que tem muita bagagem dentro da Série A do Campeonato Brasileiro e que, na maior parte das partidas, é regular, demonstra um bom desempenho. Mas não é um árbitro que a gente vai dizer assim, não, anotem o nome do Caio Max porque ele vai ser o top 5 do Brasil. Não vai ser. Ele é um árbitro que está um degrau abaixo em relação aos árbitros da primeira linha, esses árbitros de elite que a gente fala, da FIFA, esses árbitros que apitam qualquer jogo. O Caio Max é um árbitro que passa segurança, que passa tranquilidade, mas é um árbitro de um degrau um pouco abaixo. O árbitro de vídeo será o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E aí a gente tem uma equipe toda do Rio Grande do Norte, à exceção do quarto árbitro, que será o goiano Rubens Paulo Rodrigues dos Santos. São as arbitragens para os jogos de Grêmio e Internacional nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, no jogo do Juventude, a arbitragem foi FIFA, a arbitragem foi do Rodolfo Tosque Marques, no 0-0 do Juventude contra o Ceará.
Como é que estão os gaúchos aí? Tem alguma previsão de arbitragem deles no cenário nacional aí nessa rodada do fim de semana? Nossos árbitros que podem estar envolvidos também na semana aí durante Copa do Brasil, nos jogos semifinais da Copa do Brasil, né? Lembrando que quarta-feira tem Flamengo e Atlético Paranaense lá no Maracanã, jogo de volta, foi 2-2 na Arena da Baixada em Curitiba. E em Fortaleza tem Fortaleza e Atlético Mineiro, foi 4-0 para o Galo no jogo de ida. Como o Rio Grande do Sul não está envolvido, né? Já saiu a escala, tem chance de Voaden e Daronco aparecerem nas semifinais? Tu sabe alguma coisa, Jorge?
É mais do que isso, viu, Manhago? Eu não sei assim qual é o pensamento da CBF para esses jogos de volta, mas eu acredito que seja o momento, até pela ausência dos gaúchos e pelas praças que vão estar envolvidas nesses confrontos, que os gaúchos têm muita possibilidade de estarem envolvidos para a decisão, viu, Manhago? Eu acho que o Voaden e o Daronco, eles têm essa perspectiva muito clara de poder estar na decisão da Copa do Brasil. A gente tem aí a tendência, né, eu vou falar em tendência porque o Flamengo joga em casa, mas é um jogo muito apertado esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas a tendência seria um jogo de Carioca contra Mineiro. E aí o que a gente poderia projetar, né, Manhago, em relação a essa decisão? Que tem árbitro paulista que poderia participar dessa final, né? É uma praça muito forte, é uma praça que tem muito, muito cartaz. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que coloca os gaúchos como fortíssimos candidatos. Eu apostaria todas as minhas fichas de que terá um gaúcho apitando a decisão da Copa do Brasil.
Muito bem, Jory Vasconcelos volta na sequência aí com Esportes ao Meio-Dia, é isso, né, Jory?
É isso aí, Gustavo Manhago, projetando já essa rodada de domingo, esse jogo de 6 pontos importantíssimo do Internacional contra o Corinthians.
E depois tem o pré-jornada às 14h.
É isso aí, às 14h a gente volta com o pré-jornada para trazer, antecipar as emoções desse jogo que é muito importante. É jogo que vale... Olha, dá para dizer que o Internacional, se vencer o Corinthians, tá com uma mão na vaga.
É, né? Tudo indica que sim. Valeu, bom trabalho, Jorge.
Um abraço,
voltamos a falar mais tarde aí. 11h52, reta final de programa, reta final de Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Teve gol do Real Madrid. Rapaz, a vida do Barcelona tá muito complicada, né? A vida do Barça. Gol do Real Madrid, gol do Alaba, 32 minutos do primeiro tempo lá no Camp Nou em Barcelona, recebendo um grande público, né? O Camp Nou é gigantesco, são milhares de torcedores vendo um dos piores times do Barcelona dos últimos tempos, hein? Apenas o oitavo colocado no campeonato espanhol e nesse momento sendo derrotado dentro de casa por seu grande rival, né? O Real Madrid. 1-0 gol do Alaba, o Vinícius Júnior está em campo, mas por enquanto quem fez o gol foi o Alaba. Este é o destaque do Campeonato Espanhol de momento. Na Premier League, segundo tempo, o Leicester está ganhando fora de casa do Brentford por 2-1. Mais cedo, surpresa, hein? O West Ham ganhou do Tottenham por 1-0. Tottenham fora de casa, não conseguindo pontuar diante do West Ham. Lembrando que meio-dia e 30 começa o grande jogo do domingo, né, da Premier League, o enfrentamento entre Manchester United e Liverpool. No campeonato italiano, neste momento, 4-1 para o Verona, em cima da Lazio, 4 gols de Simeone. Mas não é aquele Simeone, aquele técnico, né? Aquele até nem era muito acostumado a fazer gol, né? Era mais acostumado a dar umas chegadas no meio-campo ali. 4-1 para o Verona em cima da Lazio. Immobile fez o gol do time da Lazio. E a Fiorentina está fazendo 3-0 no Cagliari, em casa, lá em Florença. Vitória da Fiorentina, o grande destaque da rodada. 3h45 da tarde tem Inter de Milão e Juventus. Na Bundesliga Alemanha, neste momento, Bayer Leverkusen está ganhando do Colônia por 2-1. À tarde tem Stuttgart e Union Berlim. Placar Gaúcha, sempre para Unidos. A casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Há pouco a gente ouviu aqui o Almanac com o Marcos Bertoncello. Destaque sempre para Calçados Pegada, a marca da conquista. Lembrando então a programação da Gaúcha para a sequência do domingo, neste lindo domingo de sol em Porto Alegre. Um típico domingo de futebol, né? Como falou lá o Leonardo Oliveira no início da sua participação aqui. 21 graus a temperatura em Porto Alegre, céu azul, sol. A Gaúcha agora tem esportes ao meio-dia com o Diori Vasconcelos. Depois tem o debate com o gostinho de churrasco. Sala de domingo, Eduardo Gabardo no comando. 14h vem o pré-jornada, aquecendo as emoções do futebol. Diori Vasconcelos de volta. E a gente vai se ver de novo no Futebol da Gaúcha. Estarei lá no Beira-Rio, junto com o Adroaldo Guerra Filho, com o Lele Bortolassi, com o André Silva, com o Gabardo, com o Douglas Demoliner, com o Marcos Bertoncello, toda a equipe da Gaúcha para esse grande jogo que envolve Inter e Corinthians. Enfim, um super domingo para você seguir coladinho conosco no 93.7 aqui em Porto Alegre, região metropolitana, 102.7 Gaúcha Serra, 102.1 Gaúcha Zona Sul, 105.7 Gaúcha Santa Maria, no super aplicativo de GZH e no Futebol da Gaúcha, claro, nas 152 emissoras da rede Gaúcha Sat. Domingo Sport Show fica por aqui, volta domingo que vem, produção Simon Bianchini, Valéria Possamay, equipe técnica Daniel Rodrigues, Augusto Silveira, Rudinei Raugos. Bom domingo! Tchau!
Da melhor qualidade, mas só da melhor qualidade. Da melhor qualidade, da melhor qualidade. E da melhor qualidade. Da melhor qualidade.
Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Elevato.